eu te conheci, né, nas redes sociais, você era um cara razoavelmente pequeno e você explodiu, cara. O que, que você fez para explodir no sentido de que o que, que veio de todos esses anos que você vem trabalhando? Eu sei que você estudou muito, se preparou muito, você desenvolveu sua própria técnica, seu método de contar as histórias, de edição e etc. O que, que veio lá de trás para você conseguir chegar aqui e de fato ter os resultados que você está tendo?
Tá. É, eu venho de uma geração que já sabe que é possível usar a internet para alavancar um negócio ou uma carreira assim. Eu nasci em 97, então, tipo, eu cresci e já tinha gente ganhando dinheiro com isso, então para mim sempre foi um meio, assim, uma opção que eu queria seguir. Até porque eu venho de uma família de classe média bem baixa, assim, eu falei, e nossa, eu odiava não ter grana. Odiava, nossa, mas odiava. Tanto que eu pegava aqui, quando eu tinha que sair da Marginal Pinheiros, assim, e eu via os prédios mais top de São Paulo ficando pra trás e eu indo pra periferia, eu ficava puto, assim. Eu falava, mano, eu vou mudar esse jogo. E aí, eu sempre me interessei por comunicação, então, eu, com 14 anos, eu comecei a me enfiar em coisa de publicidade, falar, deixa eu ajudar aqui, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Aprendi a editar, aprendi a filmar e comecei a desenvolver isso. E aí, acho que quando eu já tava com uns 22, assim, eu trabalhei numa aceleradora de startup antes, juntei um dinheiro, e falei, cara, vou tacar pau. E aí, com uns 22, eu falei, vou fazer o meu projeto, e achei, assim, no auge da vaidade, que eu ia dar muito certo muito rápido. E foi foda, assim. Foram 2 anos comendo capim, assim. Eu acertava uma coisa ou outra. Tanto que você falou que você me seguiu antes de bombar, né?
É.
Provavelmente foi um conteúdo que o Thales postou. Ele compartilhou um conteúdo meu quando eu tava com uns 200 seguidores. E aí eu ganhei uns 200, 300 seguidores e não explodiu. Ali eu percebi uma coisa que não adiantava nada alguém grande me compartilhar, porque eu tava fazendo errado. Tava tudo cagado. E aí eu fui, cara, na tentativa e erro. E aí quando eu tava mais ou menos, o dinheiro já tinha acabado, eu tava com R$70 na conta e eu evitava pegar serviço, assim, porque eu sou um péssimo funcionário, sou péssimo. Então eu não sigo muito bem regra, assim, sabe? E aí eu falei, eu preciso dar um jeito. E eu tinha recebido muitas propostas de emprego de gente grande do digital, mesmo com poucos seguidores. Aí eu falei, puta, não quero, eu quero fazer o meu e tal. E aí eu tive a ideia de um vídeo que eu pegava 3 pessoas que eram muito grandes no mercado, que era o Ícaro de Carvalho, a Lara Nesteruc e o Ítalo Marcilli. Eu vi que eles tinham uma galera muito apaixonada por eles. Eu não acompanhava tanto eles, respeitava o trabalho assim, mas vinha de longe, mas eu falei, puta, aqui é uma boa entrada. E aí eu fiz um vídeo que era um exposed fake, como se eu fosse expor algo que ninguém sabia sobre eles. E aí eu coloquei esse vídeo, só que esse vídeo ele vinha como se fosse falar mal e depois falava super bem. E aí chegou nos 3, eles compartilharam, eu tava com 1.400 seguidores, explodiu, e aí eu ganhei 30 mil seguidores em 24 horas. Aí ali começou, uau, assim. Aí, e naquele ponto eu entendi como fazer. Então, pra mim, o que fez funcionar foi entender que não existe o lance do algoritmo tá contra você. Porque se eu penso com a lógica do dono do Instagram, por exemplo, o que o dono quer? Ele quer mais usuários e mais usuários passando mais tempo na plataforma. Não faria sentido ele prejudicar com o algoritmo dele quem faz mais gente passar mais tempo na plataforma. Então, quando eu entendi isso, eu senti que eu tinha mais autonomia e mais responsabilidade, porque eu podia olhar para um vídeo e não falar assim o que muita gente fala, que é, ah, não deu certo porque o algoritmo tá me boicotando. Troca o algoritmo por pessoas, mano. Não deu certo porque a galera não gostou.
É isso aí.
A galera não gostou. Então, ali virou a chave pra mim. Ali virou a chave.
Cara, você tava com uma cabeça de, vai, pô, eu quero continuar, mas tô quase desistindo, o dinheiro tá acabando, o dinheiro acaba, é foda. É. E aí você dá uma porrada dessa. O que aconteceu com a sua cabeça?
Ah, eu sempre soube que ia rolar. Então, fiquei normal, assim. Deu alívio, na verdade. É tipo assim...
Chegou.
É, oh, caramba, velho. Finalmente isso deu certo. Não mexeu muito na minha cabeça num sentido... Mexeu, acho que no jeito de dopamina, né? Se a gente pensar em dopamina instantânea, imagina em 24 horas você abrir o seu Instagram e mais 10 mil seguidores. Então você fica meio insano ali naquela semana. Mas aí deu calma. Não foi algo que, assim, que mexeu, que eu achei foda. É, mas eu fiquei calmo porque era só um lance de, puta, agora eu vou poder fazer o que eu sempre quis fazer, com gente olhando, e aí os outros conteúdos começaram a viralizar. Eu falei, porra, então isso, o problema não era o conteúdo, é, só não tava entregando, só não tinha achado a tribo certa, a bolha certa pra consumir. Então, meio que foi um sentimento de alívio, assim, de se pagou e eu não tava tão errado de onde eu tava dedicando meu tempo. Porque nesse período, né, acho que todo mundo que passou por isso sabe, porque vem uns amigos e todo mundo começa a te passar enquanto você tá tentando empreender e sair do zero, assim, e eles com caminhos tradicionais começam a construir uma vida e você, tipo, só o dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando. E aí quando dá essa porrada, é tipo, ufa, nunca mais preciso me explicar sobre esse assunto, sabe? Agora tá visível, eu consigo partir daí. Mas foi, me senti super calmo, cara, super calmo. O difícil é não ter grana e não ter resultado. Depois disso fica fácil.
Você, em algum momento do seu curso, eu comprei seu curso, vi os primeiros vídeos, não completei, mas é um puta curso. O Felipe vai completar por mim, vai dar dignidade aqui. Pois é. Você, em algum momento, fala, não sei se você estudou cinema ou alguma coisa desse tipo. O que você estudou formalmente que te ajudou com essa bagagem que você tem?
Cara, eu sempre odiei escola, então...
Tamo junto nessa.
Nossa, velho. Eu fazia plano pra explodir a escola e ir embora. E eu tinha um monte de amigo, assim, mas eu só achava chatíssimo. E então, desde moleque, eu sempre gostei de aprender, mas eu odiava a escola, então eu desenvolvi o meu jeito de aprender. E aí, uma vez, né, eu falei, vou fazer um curso de cinema, um instituto de cinema, porque eu quero me conectar com a galera que tá no meio, porque era uma galera que já tinha terminado a faculdade e tal, então eu vou me meter, eu tinha uns 17 anos, e eu vou saber que faculdade fazer e pra onde eu tenho que ir. Só que eu já vim estudando cinema, por ser uma paixão e tal, e audiovisual, desde antes. E aí quando eu cheguei nesse curso, um monte de gente gabaritada lá, e eu sabia muito mais que eles estudando sozinho. Aí eu falei, cara, eu não vou pra faculdade, não vou fazer educação formal, vou continuar... estudando por mim mesmo, e vou assumir a bronca, porque, particularmente, eu acho que no Brasil, faculdade de cinema forma crítico de cinema em vez de formar diretor. Então, eu tive essa bagagem, mas assim, não foi nada formal, foi tudo YouTube, internet em geral, e sendo cara de pau, assim, eu pegava o e-mail de 50 gringos que entendiam do assunto, ficava testando copy pros caras lerem meu e-mail e me dar dicas sobre o que eu tinha que fazer, entendeu? E estudando quais livros eles liam, e aí eu começava a entrar em contato, e eu vi que se eu fosse mesmo pro cinema, eu estaria indo pra uma indústria que já tá estabelecida. E se eu aplicasse o que desse na internet, eu estaria entrando numa indústria que tá crescendo muito rápido, que vai engolir eles. É muito mais fácil alguém que cresceu na internet, daqui 20 anos, dominar o cinema do que o contrário.
Uhum.
Então eu falei, o caminho por aqui é muito mais inteligente pra mim.
Tem uma galera que inspira muito o Felipe e eu, que são os Abdallah Brothers. Não sei se você conhece eles.
Esses são os caras que fazem de Fórmula 1?
Isso, exatamente. Pode crer. Foi assim que eles explodiram, assim, porque... E eles são isso, cara. Eles são um produto da internet, né? Os moleques começaram brincando com o celular, aí foram comprando equipamento, e um dia eles meio que invadiram, assim. Eles não tinham permissão de estar num determinado lugar ali nos boxes. Eles fizeram um vídeo de Fórmula 1, eu não me lembro qual equipe, mas eles não tinham autorização pra fazer isso. Uhum. Tanto que esse vídeo nunca saiu. Mas esse vídeo chegou na mão de quem precisava chegar. E os caras piraram. E a galera que vem da internet. E hoje eles têm uma puta produtora com galpão animal, cara, com equipamento de primeira linha, tem patrocínio. Fudido. E, cara, são dois moleques super jovens fazendo hoje vídeo de tudo que você puder imaginar, contratando os equipamentos mais fodas que tem no mercado e, cara, fazendo história, né, cara?
É.
E o sonho deles é ir pro cinema. Então, cara, a gente invariavelmente, em algum momento, vai ver esses meninos no cinema.
Muito mais fácil ver eles do que alguém que fez cinema na USP e ficou 4 anos pra depois começar a tentar seguir o caminho tradicional.
Sua história é muito parecida com a minha, porque eu me mudo pra Salvador, entro na faculdade, começo a estudar, só que, cara, eu já programava há muitos anos. E aí eu chego na aula, o professor, vamos lá, programação 01. como é que se programa? E eu falo assim, pô, você tá de brincadeira, meu, já tô entrando aqui no kernel do sistema, já tô conversando com o cara dos Estados Unidos, PhD no MIT, e o cara tá querendo me ensinar programação 01. Cara, eu ficava na aula lendo outros livros, assim. Era muito chato pra mim. Nada contra a universidade, porque talvez você e eu tenhamos formas parecidas de aprender. Uhum. E tinha outros colegas meus que se tornaram excelentes profissionais e que não tinham essa essência. Então, acho que não tem certo e errado, mas eu tenho um certo desânimo, assim, pela educação formal do passado. Que eu acho que agora a gente tem uma educação mais moderna, mais aplicável, né?
Uhum. É, eu também acho. É, eu não sou contra faculdade, mas eu sou contra pensar que a universidade vai fazer o trabalho por você. Não vai. Tipo, se o cara... É porque, assim... Quantos anos você tem?
4'2".
4'2". Caraca, o maluco tá bem, hein? O maluco tá bem. Por exemplo, você entra numa universidade com 42 anos, você vai aproveitar muito mais do que com 18 em geral. Porque o que eu via na minha experiência, a galera passava mais tempo no bar do que aprendendo e estudando. E eu não tinha esse tempo pra perder, porque eu precisava ganhar dinheiro, assim. Então, pra mim, nunca fez sentido, mas... Pô, tem muita gente foda que fez faculdade e seguiu o caminho tradicional, mas eu acho que é mais o meu problema de não conseguir aprender daquele jeito do que o erro deles, porque o deles tá mais testado, né? Esse método que eu usei, eu não consigo falar que vai funcionar pra todo mundo, é o que eu fiz. O que eu consigo falar é que muita gente acha que oportunidade é difícil, mas quando você fica muito bom, o que que eu reparei? Pessoas muito bem-sucedidas, tipo você, tipo... O Junqueira, tipo... Até os caras da Fórmula 1 que viram um vídeo dos meninos. Se eles veem alguém que fez algo legal e tá com muita vontade, eles trazem pra perto. Então, nunca, nunca eu vi alguém que era muito bem sucedido não dando oportunidade pra alguém que tava fazendo um trabalho legal e se esforçando. Então, você não precisa... Se você só focar em fazer algo muito legal até que alguém muito bom veja... você vai ter um caminho que pra seguir a partir dali, certo? Então, é mais ou menos isso. E por que que você começou a estudar programação? Vamos ver se...
Cara, eu não sei, cara. Eu me lembro, assim, uma das primeiras memórias que eu tive foi do pai de uma tia minha, que já faleceu, que era um artista, e ele fala assim, eu vou te dar um quadro meu. Escolhe um desses dois. E aí tinha um que parecia um computador. Eu falei, cara, eu quero esse do computador. Eu já era fascinado por computador desde muito cedo. Eu adorava coisas com botão. Eu sempre fui um cara muito curioso. Eu venho do esporte. Minha essência é do esporte, né? Eu fui atleta profissional de natação. E aí, quando meu pai coloca o primeiro computador em casa, e a gente vem de uma época que tinha acabado de sair de um bloqueio onde você não podia ter computador aqui. Uhum. O Brasil levou muitos anos pra evoluir. E aí meu pai importou um computador. Na hora que chegou o computador, cara, eu não conseguia mexer. Porque eu não sabia o que fazer num computador. E, meu amigo, eu comecei a mexer no computador inteiro. Mudei o LED, abri o computador, queria saber como o mouse funcionava, abri o mouse. Comecei a futricar tudo isso. E aí o computador virou meu, praticamente. E aí eu comecei a me aprofundar muito no computador, estudar programação. Eu nunca fiquei muito animado com os jogos, que tem muitas pessoas que hoje se apaixonam pelo computador, mas pelo mundo dos jogos. Uhum. Eu fiquei fascinado em entender como tudo aquilo funcionava. E quando eu começo a programar, depois do meu pai ter comprado um livro pra mim super acaso, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida.
Quantos anos?
Eu devia ter uns 12 anos.
Nossa.
Eu era atleta nessa época e as duas coisas que eu mais gostava de fazer era ser atleta e mexer no computador. Só que minha mãe não entendia isso. Minha mãe achava que era obcecado por computador. Ela escondia meu teclado, ela não deixava. Quando surgiu a internet, cara, eu passava horas e horas, né? Na hora que surgiu a internet, eu falei, cara, esse negócio vai mudar tudo.
Percepção logo de... Cara, você falou isso.
Eu não entendia... na dimensão de negócios, mas eu entendia na dimensão de conhecimento, porque foi o que aconteceu comigo. Porque como eu me envolvi com programação muito cedo, quem estava na internet naquela época eram pessoas, cara, muito avançadas no mundo da ciência, assim. E aí eu fiquei muito próximo desse cientista do MIT, que foi um dos caras que criou o Linux, GNU Linux, na verdade. E eu, cara, esse cara frequentou minha casa, deu em cima da minha mãe... Não, ninguém acreditava, assim. Mas esse cara é um fenômeno, assim, uhum. sabe? É, e ele, cara, um dia chegou pra mim e falou assim, cara, esse código aqui que você fez é incrível. Nesse momento, assim, um cara lá de fora validando o código que eu tinha feito, eu falei, puta, cara, é isso. Tô no caminho certo, sabe? E isso, assim, zero calculado.
Você tinha quantos anos quando ele elogiou o código?
É, eu já tava em Salvador, então eu devia ter entre 17 e 21 anos, mais ou menos, sabe? Já tinha avançado um pouquinho, já tinha, sabe? Tinha uma rodagem, alguma rodagem eu tinha. Isso foi muito bom pra minha carreira, porque eu nunca me comparei com quem tava do meu lado. É, não que não tivesse pessoas inspiradoras pra mim, mas é que eu percebi que eu poderia subir a barra demais. E aí, ao estar próximo dessa galera, essa galera fazia coisa que eu não entendia. Eu falava, cara, eu preciso descobrir como é que faz isso e etc. Então isso catapultou minha vida em termos de conhecimento. Hoje é um negócio óbvio, mas naquela época não era óbvio, né? Eu imagino que você tenha várias inspirações na sua vida, né?
É, diversas, assim. Duas coisas me chamaram a atenção nisso que você falou, que uma, você viveu a cena do Matrix, você escolheu entre os dois quadros pra que caminho você ia, isso é maravilhoso. É, a segunda depois é, você acha que fez diferença você ser atleta e mexer no computador? Porque, em geral, a gente tem uma visão de nerd, que é o cara que não é atleta e que gosta muito de computadores e programação. E o atleta como um cara fora desse meio. E aí, essa combinação, você acha que deu foi um diferencial pra você ou não?
Cara, o esporte moldou minha vida, molda até hoje. Mas naquela época, meu ritmo de atleta era muito intenso. Pô, colégio das, sei lá, 7 da manhã até meio dia e meia. E eu treinava antes, então eu treinava das 5 às 6 e meia. E treinava das 3 e meia até umas 7 e meia. Chegava em casa umas 8. Então assim, eu não tinha tempo. Todo final de semana tinha competição. Quando não tinha competição, era treino de sábado. Então, assim, eu ficava exausto. Eu me lembro de refletir, assim, e falar, cara, duas coisas acontecem que não saem da minha vida. Primeiro é o cheiro de cloro. Eu sempre tô cheirando cloro, não importa o que aconteça. Segundo, eu tô sempre dolorido. Então, essa dor tem um cansaço por detrás. Então, o fato de você estar sentado ali no computador, ao invés de estar jogando bola com seus amigos ou fazendo algum outro esporte, pra mim era importante, porque eu tava descansando pro próximo treino e me alimentando direito, etc. Então, eu acho que casou muito com a minha vida, sabe?
Tá, faz sentido.
Eu nunca tinha refletido sobre esse ângulo, mas, cara, pensando aqui, fez muito sentido pro meu estilo de vida.
É, me chamou a atenção, porque se o cara vem me falar isso, eu falo, nossa, é diferente, assim, o perfil é diferente. Muito atleta e muito nerd ao mesmo tempo. É. E aí você falou de inspiração. Cara, a internet é maravilhosa, assim, porque, pô, no YouTube, quando eu tava com 13 anos, eu comecei a assistir coisas muito fora do que eu tinha à minha volta. Então, desde coisas mais simples, assim, sei lá, quando o Flávio Augusto postou o primeiro vídeo, ou o Man in the Arena postou o primeiro vídeo.
E assistiu o Man in the Arena?
É, mas eu tinha uns...
Você sabe que o Léo é um sócio aqui, né?
Então, eu fiquei sabendo ontem. Fiquei sabendo ontem, mas eu achei irado, assim, tanto que, se eu não me engano, eles entrevistaram um monte de gente que depois eu fui fazer contato com, porque eu tinha assistido lá, que foram pessoas que eu mandei aqueles e-mails e comecei a perguntar e tentar expandir, porque expandiu muito a minha mente, porque hoje em dia parece muito simples, é só um conteúdo na internet, não. Os caras foram os primeiros a pensar que aquilo poderia ser muito legal e atingir mais gente, então, desde que essa galera começou a postar vídeo no YouTube e produzir blog, foi ali que minha curiosidade aguçou nesse sentido de, puta, eu posso mirar muito mais longe. E aí, quanto mais você entra nesse caminho, mais longe você vê que dá pra mirar, e aí você nunca para, entendeu? Então, tenho muita inspiração. Grande parte das minhas inspirações são do cinema, assim, então, que são mais distantes, tipo um Walt Disney, tipo um Spielberg, mas essas inspirações do dia a dia, de um vídeo que você assiste de um cara quando você tem 14 anos, depois um vídeo que você assiste do outro 16, aí você lê um blog, isso moldou toda a trajetória que eu tomei, assim. Então, apesar de ser algo arriscado, eu sabia que dava pra fazer e tinha gente que fazia. Então, sem isso, sem essa galera, então, por que que é muito legal estar gravando um podcast? Porque eu imagino que deve ter algum outro Henrique de 12, 13 anos que vai
total,
ser clicado. E só por causa disso aqui, ele vai citar 10 anos depois. Então, essas inspirações, se não fosse gente já bem-sucedida, dedicando tempo a produzir conteúdo, seria muito mais difícil de eu tomar as decisões que eu tomei. Então, por isso que eu me apaixonei por criar conteúdo. Eu falei, cara, isso aqui realmente tem um impacto que a galera não... que muda a vida de muita gente. A partir da minha, eu já consegui perceber isso, sabe?
Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Você sabe que eu cuido da minha saúde. A cada 3 meses eu estou no médico cuidando de todos os marcadores e da minha nutrição. Se você estiver insatisfeito com alguma parte da sua performance ou da sua saúde, queira emagrecer ou ganhar massa, você precisa conhecer o Espaço Volpe. O Espaço Volpe tem médicos super qualificados, diversos deles já passaram por aqui transmitindo seu conhecimento. Eles têm diversos nutricionistas excelentes e eles têm todo um procedimento de anos no mercado. São referência, Dr. Thiago Volpe é o líder, ele é um dos médicos nutrólogos mais reconhecidos do mercado. Se você quiser melhorar a sua saúde, então escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clica no link na descrição deste episódio. E agora, curte aí o resto do podcast.
Você, depois que publica aquele vídeo e você dá uma estilingada em 24 horas, você decide repetir a fórmula? Você tenta repetir a fórmula? O que você tentou fazer depois daquilo ali? Porque acertar uma vez, cara, não necessariamente significa que você vai acertar outras, né?
Eu não repeti a fórmula. Hoje eu acho que eu faria um novo vídeo daquele. Mas aquele vídeo ele foi bem pensado, né? Porque a necessidade é a mãe da criatividade. Porque como eu precisava acertar, ele foi bem estratégico. Então, o que eu pensei? Isso eu já falei também uma vez, até pra essa galera que o vídeo foi sobre, né? Eu falei que eu apliquei na vaidade deles. A minha ideia foi como eu faço, como eu melhoro a imagem deles três ainda mais pra audiência, ajudando essas pessoas relevantes a serem vistas como elas querem ser vistas. Então, eu fui estudando como a comunidade deles falavam, como eles gostavam de parecer e mostrar, e eu apliquei, foi um design para fazer com que todo mundo sentisse que eles eram aquilo que eles projetavam. Então, como eu pensei nesse lance de aproveitar da vaidade de um jeito positivo, fazer outros vídeos desse mesmo formato nitidamente perderia a força, porque já não era mais especial. Eu já tinha feito pra esses caras, e aí eu faria pra um outro grupo, e esse outro grupo, a vaidade ia funcionar menos, porque eles eram um segundo grupo, não o primeiro. Sim. Aí eu falei, eu não preciso mais, se eu aprendi a fazer conteúdo, eu não preciso mais desse formato pra continuar crescendo. E aí depois eu consegui crescer com vários outros formatos, e ter outras estilingadas, assim, que iam me fazer crescer, e repetir. Talvez tenha sido um erro não repetir, talvez eu poderia crescer mais, mas eu também consegui me provar que não foi aquele vídeo, que outros formatos, outros tipos de conteúdo dariam certo, porque no final das contas o algoritmo não tá contra mim, entendeu? É só eu aplicar a mesma cabeça na hora de criar, não depender da criação.
Porque tem muita gente, tem vários que eu sigo, tem um menino que eu adoro, só que eu sou péssimo de nome, talvez você lembre, que ele faz umas pegadinhas com o pai dele.
Tá.
E esse menino, óbvio, menor que ele tentou, acho que 2 anos, parecido com você, e não emplacava nada, cara. Nada, nada, nada. E aí um dia ele, pô, deixa eu tentar um negócio diferente, tenta um negócio de fazer a pegadinha no pai. O pai é um cara super inteligente, quase que um intelectual, assim. E aí ele fica putaço. Aquela reação mais natural que tem, explode, viraliza, só que ele repete esse formato até hoje. O que é um pouco mais difícil, porque no começo o pessoal fala, pô, será que é verdade? Será que é montagem? Não é? Mas, cara, era tão natural, e ele fala assim, cara, não é nada, meu pai não sabe disso, assim. E depois, obviamente, que ele ficou tão grande, que ele continua fazendo essas brincadeiras, só que de outro formato. Já levou Luciano Huck na casa dele, transformou a casa inteira, vamos fazer um samba aqui, aí bota a galera pra tocar samba na casa. Ou seja, ele passou vários anos da vida dele repetindo exatamente a mesma coisa, e aí vem o desafio, porque esse desafio vem invariavelmente, que é, e agora? Esse formato já não vai pegar mais. O que, que eu faço? Uhum. Você já pegou a brabeira desde o começo. Você falou, cara, eu vou descobrir a diversidade de conteúdos aqui, vai ter que emplacar.
É, eu prefiro até trabalhar assim de... Óbvio, dá pra você... É bom, se você acha um puta formato, continuar explorando ele. É que nesse primeiro momento, quando eu fiz esse Exposed, eu sabia quem era aquela comunidade que eu precisava reter. Que era uma comunidade que era muito compradora, então... que já estava acostumado a comprar na internet, que tinha uma cultura específica de como se portar. É, quem conhece os três influenciadores que eu falei sabe mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então eu falei, cara, deixa eu reter essa galera. Deixa eu cativar essa galera o máximo que eu puder. E aí sim testar outros formatos para eu não ficar preso, para eu não sentir que eu dependo daquilo, eu só sei fazer aquilo. Porque eu já, se você olha um padrão... Se você analisa em apenas 5 anos, parece que o cara que cresceu muito fazendo um único formato, assim, ele descobriu a fórmula. Mas se a gente olha em 10 anos, em geral, todos eles somem. E isso me preocupava. E eu falei, eu não posso depender da sorte para criar ou do timing do mercado. Eu tenho que ter a habilidade. Até porque eu sabia que eu podia monetizar isso. Se eu chegasse para você e falasse que eu ia ensinar no meu curso como fazer conteúdo, mas eu só tinha bombado com um único formato... Não parece tanto que eu sei, podia ser sorte de ter encontrado aquele formato. Mas hoje eu consigo falar que eu já viralizei com diversos formatos em todas as redes. Eu tenho post no Twitter que tem 206 mil likes, assim, tipo 10, 11 milhões de views, completamente diferente do estilo de conteúdo que eu faço em vídeo.
Em texto?
Em texto.
Conteúdo em texto, pô, é. Que legal.
Tipo, a minha newsletter, eu posto 3, 4 vezes na semana, todas... Todo post tem 20, 25 mil views. Então, o formato de conteúdo, quando você entende a essência, ele vai funcionar em qualquer camada. Seja num podcast, seja num vídeo, seja em texto, em imagem. E era isso que eu queria dominar. Eu queria dominar o ofício. Como fazer? Que botão que eu mexo pra fazer funcionar? E eu tenho a tendência a acreditar que isso funciona... Como são fundamentos, eu acho que funciona no cinema, eu acho que funciona no livro... Eu acho que funciona em tudo quanto é canto que existe o lance de chamar a atenção de uma audiência e reter essa atenção dessa audiência.
Conta um pouco das plataformas e como é que está a sua rotina hoje no sentido de quanto conteúdo você produz para cada um desses canais. Eu sei que você tem o curso. Uhum. Queria entender um pouco onde você está alocando o seu tempo hoje.
Tá. Hoje... Nós postamos 4 Reels por semana. E aí esses Reels, eles são compartilhados no YouTube. E são compartilhados no TikTok em geral também.
Você compartilha como short no YouTube?
Compartilha como short.
Então menos de um minuto.
Menos de um minuto, é. E às vezes o Reels tem 1 minuto e 20 e a gente faz uma versão para shorts. Hoje a gente faz no YouTube só com shorts 9 milhões de views mensais.
Uau.
No TikTok dá uns... 1,5 milhão, no Instagram deve dar um alcance de 5 milhões de pessoas no mês.
Tudo orgânico?
Tudo orgânico.
Caramba,
que foi um outro desafio que eu me botei, que é, se eu não posso falar de conteúdo se eu depender do tráfego pago pra crescer, então eu fiz desse outro formato. Então, eu gosto de criar esses desafios idiotas na cabeça, sabe?
Não, mas são excelentes desafios.
Então hoje a gente faz esses 4 vídeos por semana, a gente tá começando a colocar na nossa agenda a possibilidade de criar conteúdos mais longos de YouTube. Então, agora a gente está fazendo testes, né? Então, a gente está criando o processo de desenvolver vídeo, o processo de desenvolver thumb, o editor está sendo treinado para editar aquele tipo de vídeo, porque agora eu pelo menos tenho uma equipe que consegue me ajudar nesse processo. Então, eu gasto... Pra criar conteúdo na semana, eu gasto umas 4 horas no máximo.
Você senta e grava ou você hoje se envolve ativamente em tudo?
Cada frase eu coloco de propósito. Então eu organizo cada frase com a menor quantidade de palavras e com as menores palavras que eu conseguir pra passar aquele tanto de informação no tempo que eu quero.
Isso você tá falando do roteiro mesmo.
Isso, do roteiro. E aí eu escrevo, né?
Super detalhista.
Uhum, é que depois de um tempo que você faz muito, você... A cabeça começa a funcionar daquele jeito, então acontece rápido. No início era mais difícil. Mas eu, o que me preocupava era, imagina que alguém tem 1 milhão de views, sei lá, o fulaninho tem 1 milhão de views, mas ele não sabe por que que ele tem 1 milhão de views. Eu quero ter 1 milhão de views e saber por que que eu, o que que eu testei ali que funcionou.
Que são os fundamentos que você tá falando.
Exato. Então, eu penso em cada uma dessas coisas. Então, brainstorming rola em equipe. Aí eu costumo escrever. São outros tipos de conteúdo. Às vezes, post de Twitter eu já não escrevo mais.
Mas você treinou todo mundo no seu fundamento.
Treinei todo mundo no meu fundamento.
Você tá escalando o que antes estava só na sua cabeça. E agora você tem um time que pensa dentro dos fundamentos que você criou.
Exatamente, exatamente. E todo mundo do meu time tem um perfil no Instagram ou no TikTok que já viralizou o conteúdo deles mesmo. Então,
sensacional.
Isso dá uma confiança bacana. E aí eu gasto mais ou menos umas 4 horas por semana, não é muito. Então, numa segunda-feira eu gravo 12 Reels, porque aí eu tenho 3 semanas de conteúdo em vídeo. Stories eu posto todo dia porque é minha rotina.
Tá.
E, então não dá muito hoje em dia. Eu acho que a parte mais demorada atualmente é o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Então, encontrar referência ou encontrar uma nova forma de dizer a mesma coisa. Porque às vezes precisa, você precisa repetir várias vezes a mesma coisa pra galera pegar, pra galera entender, não é o mesmo público necessariamente. Só que você precisa sempre encontrar uma nova forma de fazer aquilo. E é isso que a gente faz. Mas o meu tempo criando conteúdo hoje é bem pouco.
Conta um pouco do seu time. O que você tem na sua retaguarda hoje?
Tá. A gente tem um editor, que ele faz praticamente tudo de edição nossa. A gente tem uma mocinha que ela é assistente, então ela ajudava a criar esses tweets, essas coisas, mas agora a gente tá indo para um outro modelo de conteúdo que a gente quer testar, que é gerar quiz, igual o BuzzFeed, só que dentro da nossa comunidade, então a gente alocou ela pra lá. A gente tem a Stephanie, que tá aqui, que é minha esposa, ela é meio que meu braço direito, ela funciona como o controle de qualidade de todos os conteúdos, que já não precisa chegar em mim pra estar no fundamento certo.
Em todas as camadas.
Todas as camadas.
Roteiro, edição de vídeo.
Isso, isso. Principalmente edição, assim, ela revisa tudo, revisa com todo mundo e faz acontecer. A gente tem um designer muito bom que executa tudo em relação ao lançamento e quando a gente precisa de algo para um post, um quiz ou qualquer coisa assim. E nós temos mais umas 3-4 pessoas que são mais envolvidas com marketing e vendas. Assim, então, uma pessoa de suporte, uma pessoa para estratégia, uma outra pessoa para fazer acontecer o gerenciamento do projeto quando a gente está, por exemplo, lançando alguma coisa nova, sabe? Mas é mais ou menos isso, deve estar umas 9-10 pessoas.
Você que faz todo o seu lançamento, com o seu time interno.
É, a gente que faz. A gente faz um negócio bem simples, assim, porque o lançamento, eu não sei se, e aí eu quero saber a sua opinião também, ele dá uma sensação que ele esfola a audiência. E dependendo de como ele é feito, assim. Porque o que acontece? O cara fica 6 meses sem fazer um lançamento. E aí, quando ele precisa fazer um lançamento, ele precisa que dê certo. Porque ele precisa fazer caixa. Então, ele precisa que até a última venda seja feita, nem que ele esteja esfolando a audiência.
Uhum.
E então, é um excesso de energia e de esforço que eles colocam ali, o que acaba cansando a longo prazo. Então, se você repara, 90% das pessoas que começaram com o lançamento em 2014 não estão mais no mercado.
Isso acompanha bem, assim, os ciclos dos infoprodutores.
E isso me dava medo também. Então, eu falei, será que não vale a gente fazer algo que não esfola a audiência e que, na verdade, que cada lançamento constrói uma base mais forte, que as pessoas começam a fazer parte daquilo, e mesmo que nos primeiros 3 anos nós não sejamos os maiores, em 10 anos a gente passou todo mundo? E aí é um pouco isso que a gente faz. Então a gente tenta fazer um lançamento desapegado e sugerir pra pessoa comprar, não forçar ela pra comprar. E tem dado resultado pra gente, né? Dava pra ser mais se a gente levasse pro limite? Dava, mas eu não sei o quanto isso a longo prazo seria bom. Como que você vê isso?
Cara, eu concordo com você. Eu acho que a gente vem de uma geração de lançadores, especialmente a primeira fase dos lançamentos, muito agressivas. Copies extremamente agressivas. E aí você começa a ver que isso não se sustenta ao longo do tempo, especialmente porque o custo de aquisição desses leads começa a subir demais. E aí você começa a ter uma fase agora, eu acho que a gente já deve estar ali, vai, acho que na terceira geração, assim, pelo menos eu começo a entender isso, que é os produtos que funcionam agora são produtos de high ticket. Os produtos de ticket mais baixo, eles são fundamentais, porque você precisa ter um empilhamento de receita, deixa de ser esteira e começa a ser uma escada, onde você começa a ter produtos que complementam e permitem que cada um deles você tenha uma recorrência. Se precisa ter uma máquina de vendas que converse com as pessoas, então não pode ser uma venda self-service mais, porque ninguém compra produto caro sem ser muito bem entendido, conversado, etc. Então, o que eu mais vejo funcionando hoje em dia são pessoas como você, que tem uma habilidade excepcional, você tem a habilidade de construir um conteúdo self-service como você fez, e assim eu comprei, mas não necessariamente pessoas como eu conseguem aplicar. Logo, eu não consegui concluir o curso. Então, hoje eu tenho escassez de tempo. Então, para mim, concluir um curso como o seu é um problema. Eu prefiro muito mais pagar mais caro e estar na fonte com você e aprender mais rápido do que, de fato, ter o curso de talvez entrada na sua base, sabe? Só que isso exige que você consiga ter uma máquina de vendas que permita que pessoas frias, que nunca te viram, dentro de um ciclo esquente, a ponto de comprar caro. Porque daí você começa a ter a margem boa para permitir que você vá pensar em outras coisas e chegar no ápice, que para mim é conseguir construir um método e uma comunidade. Se você consegue, de fato, construir uma comunidade. E uma comunidade, ela tem vários objetivos, né? Então precisa ter clareza qual que é o objetivo da comunidade e precisa ter indicadores claros de como que aquela comunidade não morre. Porque tem muita gente que consegue fazer tudo isso e chega no momento de, pô, já tô aqui com a comunidade. Só que aí a comunidade começa a sair, porque ela começa a perder valor. Então precisa ter clareza. Quais são os indicadores mais importantes dessa comunidade que você tem? Que é a galera do tete a tete. A galera que está em outro nível, no sentido de que já atua mais avançado ou que tem dinheiro para tentar encurtar o tempo, sabe? Para mim é isso. Eu tenho dinheiro, mas eu preciso encurtar o tempo. Outro dia, veio uma pessoa aqui e eu falei, cara, vou comprar o curso dessa pessoa. E aí, entrei em contato com a vendedora e ela começou a me responder e ela falou assim, Marcelo, são 136 horas de conteúdo. Eu falei, cara, isso para mim não é bom. Eu não vou conseguir completar 136 horas de conteúdo, sabe? Então, são pessoas que não percebem que o jogo tá mudando e tá transicionando pro high ticket, sabe? O que que você acha?
Cara, tá muito alinhado com o que eu penso. Eu tenho algumas coisas de high ticket que eu deixo bem fechado e difícil de achar, de propósito, porque eu quero escolher bem, porque assim, eu já fiz muito trabalho de high ticket que pessoas pagaram caro e não executaram. Isso pra mim é uma perda de tempo. Total. Pra mim, porque eu preciso de gente que dê resultado, eu preciso de gente igual o G4, que dá o treinamento lá, os caras dão resultado. E eu consigo ter mais essa base de o que funciona e o que não.
Porque isso é o que gera autoridade pra você, né? Senão, cara, você ganha o dinheiro, mas não gerou autoridade, né?
Exato. Então eu deixo difícil pra galera chegar nesse high ticket. Provavelmente eu vou deixar um pouco mais fácil, só que um negócio que eu percebo é, a galera focava muito em quantidade. Então, 2 horas de aula, 500 aulas sobre diversos temas. Eu não compro esse tipo de produto. Eu não compro. Se eu for comprar um produto que não seja, cara, vou comprar a sua hora pra você falar comigo, que se não for isso, eu só vou comprar um produto de um final de semana, que acaba em um final de semana. 4 horas aqui, 4 horas aqui. Que é um pouco do que a gente tá colocando pra 2024 como o produto principal. Então, eu vejo que esses produtos que tem 400 aulas, é para alguém que tá muito no início da jornada, tá com pouco capital, muito tempo. Então ela tem mais tempo para investir, menos dinheiro, ela vai terminar aquele curso. Mas para quem já tá no meio do caminho, que já tem um tantinho de dinheiro, não precisa ser muito, mas tem um tantinho e já tá no meio do caminho, ela já comprou tanto curso e não fez, que falar que tem 100 aulas, ou falar que tem 350 horas de conteúdo, a galera brocha, porque fala, puta, é mais um curso que eu vou comprar e não vou fazer. Então, pra mim, o jogo agora é ou high ticket ou você pegar um ticket médio e colocar num produto rápido, num produto de curta duração, uma porrada, uma porrada. Então, sei lá, eu pago um produto seu pra só construir, sei lá, só sobre dados, assim, só pra melhorar os indicadores do meu negócio. Só isso que eu quero. A gente vai falar 4 horas, 20 pessoas na sala e tacar pau. Se fosse o mesmo cara me ensinando, só que num curso que eu vou completar em um mês, eu não vou fazer.
Uhum.
Simplesmente eu não vou fazer. Não vai rolar, saca?
E aí um ticket pra escalar. Não é um ticket muito esticado, é um ticket que vai permitir ter quase que uma penetração das mais altas na sua base.
É.
Seria isso.
Seria, e na nossa cabeça, isso ainda é uma hipótese que a gente tá testando, que parece que vai se confirmar, é que quando eu faço algo de um ciclo menor, eu tenho mais velocidade de testar e melhorar para o próximo.
Animal.
Então, quando eles estão, sei lá, entregando algo que dura um ano, eu quero entregar coisas que durem uma semana, e aí eu testei 54 vezes dentro do ano, enquanto eles testaram uma. Entendeu? Então, eu peguei isso do Mark Zuckerberg, que ele fala, a gente subia código todo dia, enquanto todo mundo...
Tudo bem que era assim também. Na verdade, essas empresas sobem código centenas de vezes por hora, assim, é um negócio impressionante. E você falou um negócio que eu acredito demais, cara, que poucas pessoas entendem isso. Cara, a gente progride na medida que a gente faz experimentações. Então, quanto mais experimentação tiver rolando dentro da sua empresa, mais você aprender, mais você vai aprender e mais você vai progredir. Se você não estiver experimentando em tudo, em todas as esferas, cara, você não progride. Marcelo Germano estava aqui, eu falei isso para ele, puta, quero, me explica isso melhor.
Uhum.
E eu comecei a falar para ele, puta, cara, nossa página de vendas é a mesma há 3 anos. Pronto, você não está progredindo. Cara, quantos por cento você poderia ter melhorado de taxa de conversão? Cara, na minha opinião, você deveria ter 30 páginas diferentes. Uma que é para o segmento da indústria farmacêutica, o outro que é para o segmento do agro, o outro... Porque isso é o que, no fim das contas, vai conectar com as pessoas e permitir que você tenha uma taxa de conversão maior. Porque se ele está conversando comigo diretamente, eu falo, cara, sou eu.
Uhum.
O que ele vai passar para mim é para o meu mundo. Eu vou entender o que ele está querendo dizer. Se é um negócio muito genérico, cara, invariavelmente a pessoa fala, puta, cara, não tenho dúvidas.
Uhum. Né? No mundo ideal, tem um jeito que o Walt Disney ele pensava para ter ideias, assim, então ele era bem... Ele era bem louco, na verdade. Ele era maluco com esse método. Que era assim, sonhador, realista, crítico. Então, ele usava roupa diferente em cada uma dessas fases. E tinha um pedaço do escritório para cada uma dessas fases. No sonhador, você pensa num negócio sem limites. Não precisa ser possível nem fisicamente. Então, a gente tem que criar uma pílula da felicidade. E aí, beleza. Era uma galera louca, dreamer pra caramba, sonhando. Depois fechava a porta, ia para uma outra sala, realista. Nesse do realista, eles falavam, tá, mas como que seria uma pílula da felicidade no mundo real? E aí eles começavam a pensar e até chegar num parque. E aí depois eles iam pro crítico de o que pode dar errado. Então eles não deixavam essas áreas serem tomadas. Indo pro caminho do sonhador, nesse lance da página de vendas, na minha cabeça, o ideal, no mundo perfeito, eu teria uma página de vendas por ser humano que eu quero atingir. Que vai estar com o nome dele, com o problema que ele tem, onde ele mora, com quem é o sócio dele. Esse seria o mundo ideal.
Uhum.
Que, cara, cheguei lá, eu entrei, a página pro Henrique. Tá, quão próximo a gente consegue chegar disso? Ah, precisa fazer muito teste. Então eu concordo 100%. No mundo ideal é... Eu quero ser o mais individualizado possível. Eu quero ter certeza que eu fui no âmago daquele cara. Só que hoje ainda não dá pra fazer isso, mas é o que eu sonho.
Cara, é animal. E você tá falando o processo de venda que o Derek, que trabalha comigo, fez. Ele me mandou uma proposta com o meu nome, com as fotos de pessoas que eu mais amo, minha esposa, meus animais, meus bichos, minha família. E ele faz a proposta em cima disso. Cara, ó, fechei. Eu fechei sem nem conhecer como. O cara. Falei, cara, você tem um processo genial, tá fechado. E ele facilitou, porque ele falou, cara, meus contratos são mais longos, mas eu te dou uma degustação paga por um período menor. Assim, tipo, cara, eu confio no meu trabalho. Pode vir que a parada é boa, sabe? Então, eu acredito demais nisso que você tá falando. Quando a gente chega nesse nível da personalização, cara, é difícil não conectar, né?
E eu vejo que existe em algum tipo de... Eu não gosto da frase não se mexe em time que tá ganhando. Porque o time tá ganhando num período do tempo, assim, eu não, sei lá, você quer ganhar um campeonato ou você quer transformar o seu time num dos maiores da história do futebol?
Boa.
É, então, você tem que aproveitar o que tá funcionando, mas você tem que mexer, você tem que testar a todo momento, você tem que ter uma base nova vindo, você tem que testar. Eu não consigo... E também é chato não testar assim, porque eu vejo que empreender é legal por quê? Porque você pode resolver problema. Se a partir do momento que você resolve um problema e ele está funcionando, você para de tentar aprimorar aquilo, ou tentar buscar novas coisas, o que move quem tem tesão em empreender acaba sumindo e você acaba... Beleza, dá um resultado, mas qual que é a... E o thrill de fazer algo diferente, de fazer algo massa, assim, de surpreender, de se surpreender, de se desafiar, de fazer o time evoluir, falar, caraca, a gente realmente resolveu isso aqui que tempo atrás achava que não era possível, sabe?
Isso é importante pra caralho. Muito importante isso. Conta um pouco do seu processo de ter ideias, cara, porque você produz muito conteúdo, conteúdos muito diferentes. Cara, às vezes eu não consigo ter uma ideia, assim, sabe? A gente busca referência, a gente salva um monte de coisa e tal. Mas, cara, ainda é dolorido pra gente, assim, vir com uma ideia original que se conecte com os nossos valores, com o que a gente gosta de falar.
Tá. Eu vou entregar o método que eu uso, que eu meio que criei, que eu estruturei do meu jeito e que funciona. Que eu passei pro Junqueira, por exemplo, funcionou. Legal. Eu passei pra outras pessoas e funcionou. Que eu divido conteúdo pra funcionar, porque, vamos pensar, um conteúdo, pra dar certo, ele precisa ter... chamar atenção, reter atenção e fazer a pessoa continuar na plataforma. Então, se eu entro no seu perfil, chamou minha atenção, mas aí o conteúdo é tão chato que eu falo, puta, vou sair no Instagram, vou ver o que tá no TikTok. Cara, isso é um alerta vermelho pro algoritmo de que, porra, é uma merda, o conteúdo não vou divulgar. Mas você consegue chamar e reter atenção, você vai estar bem no jogo. Como que eu faço isso? Pra chamar atenção... eu preciso gerar identificação. Para gerar identificação, eu preciso de algo que eu chamo de tema abrangente. O que é um tema abrangente? É um tema que funciona como água e não funciona, por exemplo, como sólido. Se eu jogo uma pedra, ela fica parada onde eu joguei. Se eu jogo água, ela se espalha. O tema abrangente é água, ele se espalha. Então, o que é um tema abrangente? Mãe, inverno, emprego, chefe, dor de cabeça. Eu não preciso explicar pra ninguém que tá na sala o que significa cada uma dessas coisas. Muita gente consegue perceber isso, mas erra na segunda parte, né? Então, o primeiro pilar é esse tema abrangente. E aí eu já chego em como ter a ideia a partir daí. O segundo pilar é você colocar um ponto de vista interessante. Muita gente fala, eu não quero viralizar meu perfil porque vai trazer gente errada. Não, é porque você só falou sobre algo abrangente. Só falar sobre Big Brother vai trazer algo, gente errada. Mas se você falar sobre Big Brother pela visão do seu segmento, você vai trazer muita gente e muita gente certa.
Legal.
Então, vou dar um exemplo. Dor de cabeça. O ponto de vista interessante é como que você adapta aquele tema abrangente para o seu segmento. Exemplo. O Whindersson Nunes. Ele pode falar de dor de cabeça contando uma história de quando ele foi para a China, teve dor de cabeça e não sabia comprar remédio. E aí ele vai fazer humor com aquilo. Uma nutricionista pode pegar dor de cabeça e falar sobre alimentos que aliviam enxaqueca ou que podem provocar enxaqueca. Um cara da acupuntura, ele pode pegar e falar onde apertar na sua mão quando você está com enxaqueca. Um cara de marketing pode falar como usar um marketing para reduzir a dor de cabeça das pessoas com algum tipo de truque na hora de posicionar o produto. Então, eu peguei um tema bem abrangente e adaptei para o meu segmento.
Certo.
Então, vamos supor... se você pega esse tema abrangente da dor de cabeça, é muito melhor você falar assim, ó, em vez da nutricionista falar alimentos que todo mundo deveria comer. Não, ela tem que falar, tipo, esses são os melhores alimentos para quem sofre de enxaqueca. Ou, esses são os piores alimentos para quem sofre de enxaqueca. Enxaqueca é o tema abrangente, esses são os piores alimentos. Contexto interessante. E aí vem o modelo da ideia. Eu posso pegar dor de cabeça, eu pego um tema abrangente, e lista um monte de ponto de vista. Então, alimentos que ajudam a não ter enxaqueca, que prejudicam enxaqueca, remédios que fazem mal pro estômago, remédios de enxaqueca que fazem mal pro estômago. Então, eu boto um tema e aí eu fico criando ideia pra ele. Então, sei lá, água. uma história de uma empresa de água que fez uma campanha de marketing lá daquela água que é de graça porque tem...
Propaganda.
Propaganda, beleza, isso aqui é uma história. Ah não, tem esses moleques que estão inovando com água, fazendo uma garrafa comestível para não deixar plástico no oceano. Tá, eu posso criar um monte de ideia a partir disso. Então eu sempre penso assim, então eu listo um monte de tema abrangente.
Extrapola pra caramba.
Isso, e aí pra cada tema abrangente eu crio 3 pontos de vista ou 5 pontos de vista diferentes, porque dá. Porque dá, simplesmente, sei lá, você vai falar sobre chefe. É, sinais que você tem um chefe tóxico, ou sinais que o seu chefe espera mais de você, ou como impressionar seu chefe sem... É, puxar o saco dele. Então você só pega um tema e você fica criando a partir dali. Só que você sabe que tem um potencial viral, porque é algo que você não precisa explicar. É simples e fácil de entender, até pra quem não gosta do assunto. Citando um exemplo, eu fiz um vídeo que viralizou sobre o Richard Branson, dono da Virgin. Ele não é abrangente. Então como que eu começo o vídeo? Eu falo, esse cara é conhecido por ser o bilionário mais feliz do mundo. Então eu não tô falando mais Richard Branson. Uhum. É o Richard Branson, mas tô falando de um bilionário mais feliz. Então eu brinquei com um tema abrangente e esses são os hábitos dele. Então eu tornei mais abrangente o Richard Branson, uhum, usando feliz. Então é sobre felicidade, é sobre dinheiro e felicidade. E esse era o tema abrangente desse vídeo. Então qualquer conteúdo, você pode tanto ter ideias a partir do tema e ponto de vista, quanto pegar uma ideia que você já tem, um assunto que você quer falar, e trazer para o mundo abrangente. Tipo, como que eu falo sobre esse assunto que eu quero falar de um jeito que até uma pessoa que não é da minha bolha vai parar para ver? Porque, na minha opinião, isso é muito importante, que é awareness. Tudo bem, quem gosta daquele conteúdo e que quer consumir de você, fica. Mas quanto mais gente te vê e gastar tempo no seu perfil, mais a plataforma vai entender que você é um perfil que tem que ser divulgado. Faz sentido?
Muito. Muito sentido. E eu acho que, pelo menos eu sigo muito mais pessoas do que eu posso consumir conteúdo. E a plataforma vai ter que escolher alguns, né? Uhum. Então, aquele lance que você falou no começo, assim, cara, é importante você estar com conteúdo super refinado antes de você, de fato, começar a crescer. Porque senão você vai crescer com um monte de gente que não vai ver seus conteúdos, né?
É um mercado capitalista como qualquer outro, gente. É tipo competição, só que a moeda... É a atenção da pessoa. É o tempo dela. Então, quando eu faço um vídeo, o primeiro segundo dele eu considero que é o packaging. É a embalagem. Então, eu bolo o primeiro segundo do vídeo como a embalagem do produto numa prateleira. Ela tem que ser mais atraente para aquela comunidade que eu quero atingir, né? Porque quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Mas para aquela comunidade, tem que se destacar na prateleira. Ela entrou naquela área do supermercado. Puta, é com certeza aquele produto para mim. Então, é o mesmo processo. Você tá competindo. Muita gente fala, não, na internet é só colaboração, não é competição. É colaboração, mas chega um momento que todo mundo só tem 24 horas e vai ter que escolher com quem gasta o tempo. Não dá pro cara assistir todos os podcasts que existem de negócio naquele mesmo dia. Então, que vença o melhor. Entendeu?
Total, é isso aí. Acho que é super justo o algoritmo. Eu também tenho essa mentalidade que, cara, não culpa o algoritmo, é você. Eu vejo que você gasta um puta tempo na sua primeira frase. Uhum. Usualmente a sua primeira frase, ela vem dessa sua divergência, assim, eu vou divergir aqui bastante pontos de vista, ou não necessariamente?
A primeira frase é o conteúdo. Não produza nenhum conteúdo que você não tenha uma boa primeira frase. Então... Pega o TED, as palestras. A primeira frase já é extremamente impactante. Vou até citar melhor. Você gosta de cinema?
Gosto, adoro.
Show. Spielberg. Tubarão. Um filme de 2 horas e meia.
Que o tubarão quase não aparece.
Quase não aparece. E a primeira cena de um filme de 2 horas já é alguém sendo comido por um tubarão. Qual que é a capa do filme? É um tubarão embaixo de uma mocinha. Nos primeiros 2 minutos de um filme de 120... a gente já vê uma mulher sendo comida pelo tubarão. Então, o que ele fez? A primeira frase do filme é isso aqui, ó. Você viu que o pôster, a sua expectativa tá sendo cumprida ali, E essa é a minha primeira frase. É realmente isso que você vai encontrar aqui. Quando você vai produzir um conteúdo, o que a galera geralmente faz? Vamos supor que a pessoa vai falar 7 indicadores que empreendedores têm que ter no próprio negócio. Beleza. Aí ela começa o vídeo assim: oi, meu nome é Henrique Hermelin, eu sou empreendedor, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Foda-se.
Chato pra caralho.
É, você tem que começar. Abrir o vídeo, ó. Esses aqui são os 7 principais indicadores pra você crescer o seu negócio além da concorrência. Primeiro indicador. Aí você já entrega. É o que o Spielberg fez ali. É a mesma coisa. Então, num caso de um vídeo curto, tipo um Reels, é a primeira frase. Então, eu tenho várias formas de apresentar uma ideia e eu preciso apresentar do melhor jeito que eu puder. Então, tem um vídeo que eu fiz que super viral, que era sobre um cara que fazia os filhos lerem livros em troca de presentes. Então, você quer esse Lego aqui? O cara era bem ricão e tal. Então, você quer esse Lego? Você tem que ler 20 livros. O filho tem 8 anos. Então, eu não apresentei... Eu não ia produzir esse vídeo se eu não achasse a frase que era algo como: esse multimilionário... Ó, isso aí é um termo abrangente. Eu sei o nome dele, eu sei o que ele faz, eu sei tudo sobre o cara, mas eu preciso usar algo que todo mundo consegue entender. Então, eu falei: esse multimilionário americano encontrou... A palavra encontrou é de propósito, porque é mais sexy. Se eu falasse assim: tem uma forma de educar o filho, não parece tão desejável. Encontrou é uma palavra que a gente geralmente usa quando a gente tá curioso. Eu quero encontrar algo, tô buscando. Então, esse multimilionário americano encontrou uma forma incrível de educar os filhos, ou de fazer os filhos serem incríveis. E aí, enquanto eu não tenho essa frase, o roteiro não precisa existir.
Caraca.
Porque se eu não chamo atenção, não tem como eu reter. Então, o primeiro passo é chamar atenção. Se eu não conseguir chamar atenção, eu não vai ter retenção mesmo. Então, o vídeo não precisa existir ainda. Sabe? Óbvio, devem existir diversas formas de exceções, principalmente quando você produz há muito tempo, você está construindo... quanto mais tempo você produz, você vai aumentando o seu branding e as pessoas te dão mais chance. Então, você pode fazer um vídeo com uma frase pior, ele dá certo porque você está produzindo há 10 anos e as pessoas te amam.
Uhum.
Mas não é o jeito mais otimizado de fazer, sabe?
Sim, faz muito sentido. E aí, você desenrola o roteiro palavra por palavra.
É.
Você usa TP?
Não.
Não usa TP?
Não. Eu estruturo a frase igual eu estruturo nas minhas newsletters, que é... As linhas... Pra mim, a linha é muito grande, a linha que as pessoas usam. Então, eu quebro todos os meus roteiros em 3 palavras por linha, 4 palavras por linha, e eles ficam com um design meio quadradinho, assim. Então, sem mexer o olho, eu consigo ler o que tá lá, palavra por palavra, e decorar, porque é uma quantidade suficiente de palavra pra decorar e falar. Então, isso me ajuda a ser muito conciso. Tem um conteúdo na internet que fizeram um estudo de quando o Donald Trump foi eleito, da diferença das palavras que ele usava para os concorrentes. E ele usava geralmente só palavras de uma sílaba, que no inglês tem bastante, e terminava com a palavra mais forte que ele queria que marcasse. Eu uso a mesma coisa. Então, entendi. Eu tento usar a menor quantidade de sílaba possível e sempre terminar a frase com a palavra mais forte.
Você sabe que o Felipe e eu... Cara, vi um podcast uma vez de uma menina que tava viralizando no YouTube. Ela tava emplacando 20 milhões por vídeo, assim, consistentemente. E aí ela participou de um podcast e ela contou, cara, toda a fórmula dela. E ela, obviamente, foi atrás pra fazer engenharia reversa de quem ela se inspirava. E ela percebeu, das técnicas dela, ela avalia a complexidade de leitura. E existem softwares na internet que ele categoriza: esse daqui, cara, é totalmente compreendido para pessoas de 12 a 15 anos, esse de 7 a 8, e ela viu que os do Mr. Beast eram para crianças muito jovens, assim, muito jovens. Ela mira, parece que de 7, 8, 9 anos de idade, então todo o conteúdo que ela escreve tem que passar 7, 8 anos de idade. Ajuda a pessoa a compreender o assunto, porque você começa a falar muito difícil, muito rebuscado, é mais um motivo, mais um pedacinho do quebra-cabeça para a pessoa falar: ficou chato, né?
E a gente não consegue Você falou que tem um amigo seu que falou que a gente não tá muito diferente dos macacos e tal.
Dos chimpanzés.
Dos chimpanzés. É muito isso, em um certo ponto, que é... Por mais que eu goste de um assunto, Richard Branson, beleza, eu já me interesso. Mas, se a embalagem for boa, mesmo sem perceber, eu tendo a ficar. Exemplo. Eu tenho muito mais seguidor, empreendedor ultra bem-sucedido e que conseguiria entender algo mais complexo do que muita gente que fala complexo. O cara sabe quem é o Richard Branson, ele sabia o que era, mas por algum motivo, e isso eu não sei explicar porquê, talvez um neurocientista saiba explicar melhor, até a pessoa que já gosta daquele assunto, quando a gente fala simples, ela tende a se conectar mais com aquilo que está sendo publicado. E isso ajuda muito quando você entende, porque no final das contas um comunicador ele quer ser entendido e um bom comunicador ele quer causar alguma transformação. Qual que é o valor do meu trabalho se eu falar do Richard Branson para quem já conhece o Richard Branson, em vez de falar do Richard Branson para quem ainda não conhece e pode ser beneficiado em começar a descobrir e despertar a curiosidade daquela pessoa para entrar lá? Então, você tira um pouco da vaidade de parecer inteligente e passa a pensar só no consumidor final, só no... Preciso ajudar esse cara a dar o próximo passo.
Para mim, é um efeito surpresa. Para mim, uhum. Que eu conheço essas pessoas. Então, você começa de um jeito que me fisga a ponto de que eu não vou sair. Então, minha energia já tá alta. Só que na hora que aparece alguém que eu conheço... A energia sobe mais ainda. Uhum. Então é como se fosse um segundo fator de retenção,
sentido.
Sabe?
Faz sentido.
Você fala, caraca, ele vai falar do Richard Branson, preciso escutar isso.
É, faz sentido. E é a primeira vez que me falam isso, mas eu acho que faz todo sentido, até por um outro motivo. Eu reparei, e esse é um negócio legal de falar, como é um mercado de negócios, é um mercado capitalista, você está competindo e você precisa ter um diferencial e achar um oceano azul ali pra você. Eu percebi, eu sou aquele idiota que fica olhando pras pessoas assistindo coisa no celular. Então eu fico olhando pra pessoa, assim, enquanto ela tá assistindo. E aí eu percebi que quando é alguém mais desconhecido, então quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não tinha uma história pra contar, tipo, cara, você foi do Nubank, aí você tem a Clivo e tal. Não, eu tava construindo minha história a partir dali do conteúdo. E aí, quando você vê essa galera que tava começando também, eles faziam muito assim, ó, eu vou te dar uma dica, 3 dicas pra você criar um negócio. Quem é você, brother? Mesmo que você tenha feito algo, eu não sei quem é você, foda-se, tem um monte de outro cara muito foda que eu sei quem, sem quem é, eu vou ouvir o que eles vão falar. Então, eu não falo de mim. Eu passo as dicas que eu quero passar, encontrando uma chancela, e isso faz a pessoa não pular. Porque se eu aparecesse e falar, ó, 5 hábitos pra você ser mais feliz, pode dar resultado? Pode. Mas quando eu falo, ó, esse bilionário é conhecido por ser o mais feliz do mundo e esses são os hábitos dele, eu fiz a seleção de quais hábitos dele eu quero mostrar.
Você usa autoridade de terceiros.
É, e não deixa, isso deixa o conteúdo menos chato. Isso deixa o conteúdo menos chato.
É verdade, eu nunca vi você falando meu método pra fazer isso.
Exato, e aí as pessoas até me perguntaram no G4 que como eu consigo vender sem falar sobre o assunto que eu vendo. E a pergunta é, você quer aprender a pilotar um carro de Fórmula 1 com um piloto ou o cara que fala sobre isso no Instagram? Você entra no meu conteúdo e você vê o que eu sei fazer. Então, a pessoa que está buscando resultado, ela continua comprando, mesmo sem eu falar sobre aquele assunto. E se você olha os grandes players do mercado, a Lara Nesteruk, por exemplo, 1.4 milhões de seguidores, ela vende sobre emagrecimento e sobre negócios para quem está na área da saúde. Fica lá um mês nos stories dela. Ela não vai falar uma vez de nutrição. Não vai falar uma vez. Porque esse não é o jogo, necessariamente. A gente tá criando relacionamento com uma comunidade, independente do que tá falando.
Uhum.
E aí a gente serve ela em vários pontos que ela pode ter uma necessidade. Então esse é o modelo de negócio quando você usa um influenciador. É uma comunidade que tem necessidades, e aí esse influenciador, quando ele tem um espírito mais empreendedor, ele vai achando formas de suprir essa necessidade. Às vezes, falando de... O Ícaro de Carvalho, ele só fala de família, jiu-jitsu e dinheiro. E ele vem de marketing digital.
É muito lifestyle, né?
É muito. É
muito lifestyle. Eu percebo... Eu não fazia muito stories. Comecei a fazer. E o que eu só recebo assim... Cara, é impressionante sua disciplina. O fato de você postar que todos os dias você vai na academia, cara, me força aí. E era um negócio, cara, eu imaginava que isso inspirava, mas na hora que você faz, você tem certeza do poder que isso tem, né?
Como que foi pra você fazer esse shift de sair de um cara low profile pra um cara que compartilha isso?
Cara, eu acho que eu tive fases na minha vida. Eu sempre gostei de compartilhar conteúdo, sempre. Tá. Eu acho que eu surfei muito bem a onda do blog. Eu tive um dos maiores blogs de empreendedorismo.
Qual era?
Marcelo Toledo.
Tá.
É, que já tinha sido outros assuntos. Eu comecei escrevendo em inglês, aí depois eu comecei escrevendo sobre minha vida. Eu queria escrever, eu gostava de escrever. Mas quando eu encontrei, eu fiz um puta mapa mental, eu falei, cara, deixa eu ver todos os problemas de coisas que eu quero estudar e de coisas que eu acho que é importante aqui. E esse mapa mental foi a minha meta. Então, eu escrevi, eu já não me lembro qual frequência, acho que era um por semana. Uma vez por semana eu escrevia um conteúdo, postava no blog. E, cara, eu tinha uma super audiência, eu tinha um mailing bacana, etc. Na transição para as redes sociais, era um momento que eu tava muito em empresas de compliance meio chato. Pô, passei por Oi, passei por Nubank, etc. Tudo empresa chata de compliance que não gosta de... E assim, cara, no Nubank... Meu, eu já cheguei errando no Nubank, porque eu cheguei, a Exame falou, quero fazer uma matéria com você trocando de empresa X para Y. Falei, beleza. Aí eu chego no meu primeiro dia. Falou, pô, tô aqui com a jornalista. Ela, como assim com o jornalista? Não, mas não tem nada a ver do Nubank, é só... Não, cara, tá aqui no Nubank, tem a ver com o Nubank, tem que passar por mim. Meu, comecei assim. Caramba. E eu não sei o que acontecia, cara. Eu falei, eu não vou mais publicar conteúdo. Mas um dia eu falei, pô, esse negócio é legal, vou escrever no LinkedIn. Aí escrevi e viralizava. E aí na hora que viralizava, sempre tem os críticos, né? Uhum. Mas a mulher me chamou e falou, Toledo, você de novo não me chamou, não aprovou o conteúdo, viralizou, mas fica tranquilo que a gente gostou. Era tipo assim, cara. Mas deu problema. Então assim, pô, isso dá uma desestimulada. Mas agora que a gente voltou a publicar, a minha fórmula é um jeito muito conveniente pra mim. Mas eu não sei até que ponto isso é sustentável. Uhum. Eu tô um pouco preso no método que me fez crescer, mas não necessariamente é um jeito direcional, porque o que eu faço é ir para podcasts, as pessoas me entrevistam, fazem uhum. um milhão de perguntas, e o meu time vai lá e picota isso em cortes que tenham relação com a mensagem que eu quero passar, sabe? Uhum. Então é conveniente para mim, porque em um podcast eu consigo extrair às vezes 30, às vezes 40 cortes, mas eu não consigo ser direcional, sabe? Como você é. Sabe?
Tá.
Isso que eu queria entender um pouco mais. Quanto tempo você gasta buscando referência? E como que essas referências te ajudam a escolher o assunto e falar, pô, agora que eu vou extrapolar, vou divergir pontos de vista?
Eu acho que o dia todo, a todo momento, né? Então, eu tô aqui falando, vai surgir alguma coisa na minha cabeça, eu vou anotar logo depois e vou transformar em conteúdo, porque o nosso trabalho produzindo conteúdo, o que que é? Não existe nada realmente novo no mundo. A gente só tá buscando uma nova forma de falar a mesma coisa. Então tinha uma frase que não querendo dizer que nossa, os caras são sábios e tal, mas os sábios de todas as eras sempre falaram as mesmas coisas. Isso eu entendo como existem coisas universais e eu só preciso achar novas formas de falar sobre aquilo. Então, que no cinema e no roteiro de cinema a gente chama de valores universais. No final, todos os filmes são sobre poder, traição, sexo, amor, sacrifício, medo da morte. É sempre, no final das contas, são esses os temas. Então, isso já ajuda, isso então me dá a base. E aí, em busca de coisas, é 24/7, que é... Eu preciso estar sempre consumindo conteúdo, igual um músico tem que ouvir música pra criar, igual um cineasta tem que assistir filme pra criar, eu tenho que assistir conteúdo pra criar. Então, a todo momento, ó, entrei no Instagram agora, vi um tema que pode ser bom pra mim, que já veio como adaptar, ou achei um vídeo mesmo que eu posso adaptar ou alguma coisa, eu pego e envio pra mim mesmo. Ou envio pra alguém do meu time, ó, já salvo isso aí. E aí depois, no dia do brainstorming, todo mundo da equipe fez isso, ficou mandando um monte de coisa, então não é só o meu tempo gasto, então as pessoas vão mandando. E a gente senta no brainstorming e a gente já tem de onde partir. Porque nada pior para a criatividade do que começar com a folha em branco. Nunca se começa com uma folha em branco. Tipo, ninguém começa com uma folha em branco. Você sempre começa com as referências que você tem. Então, o cara que começa com a folha em branco, ele não sabe por onde ir. Ele tá saindo do zero. É muito melhor, você vai escrever um roteiro, por exemplo, a Pixar, quando foi fazer Toy Story. A primeira, eles tinham um conceito, que era, eu quero fazer bonecos que ganham vida. E aí eles decidem o gênero do filme, que é um buddy movie, que é um filme de amigos. Aí o que eles fazem? Eles vão assistir todos os filmes de amigos, de dois amigos que se encontram, para descobrir os tropes, que são as convenções de gênero daquele filme. Então, geralmente, quando é um filme de dois amigos, eles se odeiam no início. Geralmente, quando é um filme de amigo, tem um momento da catarse que eles discutem. Então, eles vão ajustando esses tropes, pegando essas convenções de gênero, e a partir daí eles escrevem. Então, eles não começam do zero, da página em branco. E aí eu faço isso. Então, é 24 horas por dia, eu tô com o radar ligado. Quando eu ver algo que me chama atenção, eu já vou jogar na minha lista ali, na minha esteira de produção, e aí ela vai seguir o caminho dela.
Uhum.
Fez sentido?
Muito sentido. Vocês têm algum conjunto de ferramentas que ajudam vocês nessa organização de pauta, de roteiro e etc?
A gente usa muito o Notion. Acho que tá tudo lá.
Clássico, né? O G4 é tipo heavy user de Notion.
A gente também. Todos os playbooks... isso é um negócio importante. Tudo vira playbook. Até como fazer a primeira frase... como editar, quando acabar a edição, quando usar música, que tipo de música, pra gente ganhar agilidade. A gente usa praticamente tudo no Notion. Às vezes a gente, pra algumas coisas, a gente usa o Slack também. A gente tem usado bastante ChatGPT e o Midjourney. Tá ajudando bastante em diversos aspectos. Às vezes até pra, fez uma pesquisa, você joga no ChatGPT, pede pra ele ver as expressões mais usadas, ou sei lá, eu copio todos os comentários de um vídeo de 10 mil comentários. E aí eu peço pro ChatGPT analisar quais palavras mais usadas, expressões mais usadas e por que, quantas vezes foi usado cada uma, pra gente saber, pra conseguir analisar aquilo também.
Que legal.
Então, a gente usa bastante isso. A gente usa muito o Miro, porque ele permite todo mundo trabalhar ali em conjunto. Usando o post-it. E de resto é só papel e caneta, mapa mental e quadro branco, sabe? Porque também mapa mental é a melhor coisa pra ter ideia. Eu nunca escrevo de forma linear ideia, porque o cérebro não funciona de forma linear, né? Ele vai gerando sinapses, ele vai conectando e vai se expandindo. Então eu acho que o mapa mental me ajuda muito mais a seguir o jeito que o cérebro funciona do que escrever uma ideia embaixo da outra, uma ideia embaixo da outra. Porque quando você chega na última ideia, ela não conecta com a primeira. Diferente do mapa mental, que quando eu chego na última ideia aqui, eu consigo fazer uma linha conectando com ela nesse ponto. Eu vi que você faz mapa mental também, né?
Faço bastante. Adoro o Miro também. Uso bastante o Miro.
Você usa pra aprender ou pra ter ideia?
Cara, o Miro eu gosto de organizar ideias mais complexas. Eu não uso todas as funcionalidades dele. Mas o mapa mental é um jeito de eu fazer um brain dump muito rápido, assim. Uhum. Muito rápido. E dali, eu normalmente gosto de ir para algum software que é tela preta. E edita. Aí eu começo a escrever. Aí eu começo a jogar isso daqui.
Tá.
O que, que você tá vendo de diferente do que você faz hoje, que é um conteúdo rápido, objetivo, para os conteúdos mais longos, tipo YouTube?
Tá. Que eu consumo? Eu consumo todo tipo de conteúdo. Sobre podcast, assim. Podcast, qual que é o desafio que eu vejo? Eu posso estar muito errado nisso. Chega um momento que, como é conveniente fazer podcast e fazer os cortes, meio que vira comida de navio, que fica, depois de 45 dias, tudo tem o mesmo gosto. Então, o que que acontece? A gente já nem decora mais o rosto de alguém. Se não é alguém que a gente já conhece o backstory, a gente para de decorar o rosto, porque é um insight legal do podcast, mas é mais um podcast, porque a gente tá consumindo, tipo, só passando a tela. Então, hoje, se eu tivesse um podcast, eu tentaria não só adaptar, só fazer o corte, mas eu tentaria criar coisas ali dentro. Exemplo, eu trago, vamos, sei lá, trouxe o Semenzato aqui.
Uhum.
Eu faria um conteúdo tipo Sabe Vanity Fair, que fala assim, ó, 10 coisas que o Semenzato não vive sem? E aí gravaria e faria esse vídeo também. E aí, você perguntando pra ele, faria a história, sei lá, detector de mentiras com o Semenzato. Faria outros tipos de conteúdo só pra levantar o awareness de saber quem é a pessoa que tá entrevistando e dar um impacto diferente. Eu preciso de uma frase, no final das contas, que a pessoa fale... Ah, é o podcast daquele cara que faz aquilo também.
Precisa se diferenciar.
É.
Tá tudo igual, né, cara?
É.
Tá tudo igual.
E aí vai virando uma bolha, assim, porque deu certo pra algumas pessoas. E... Só que aí vai ficando mais competitivo também. Então, eu vejo que isso seria um fator bom. Eu vejo que rodar bastante funciona. Então, por exemplo, os caras do Flow, que agora estão gravando com o Cariani, e aí eles têm outros tipos de podcast, eles têm outra... Quanto mais bolhas você consegue furar, não só em assunto, mas como em gênero de produção, melhor vai ser. Então... Beleza, eles produzem podcasts, e aí agora eles tiveram também um hype grande, porque eles estavam produzindo aqueles vídeos de academia. É tão diferente que isso dá um respiro maior.
Uhum.
Então eu acho que esse é um ponto sobre vídeo curto que eu gosto muito de assistir. Tem muita coisa, tem gente que transforma em animação, corte de podcast, que fica legal também, uma vez ou outra é mais interessante de ver. Eu gosto muito, pra mim, o que mais funciona é React.
Então, React, né?
React é
foda. Mas você faz? Você não faz, né?
Não faço. Eu já testei React.
Já testou?
Já. Acho que já viralizou o React. Eu não gosto muito de produzir, assim. Eu não tenho tanto tesão em produzir. Mas talvez se em algum momento eu pensar que vale a pena, assim, que eu achar legal, eu vou produzir. Mas, assim, por exemplo, alguém reagindo ao seu podcast... Porque eu vejo que muita gente paga, por exemplo, pra ir num podcast grande. Paga pra ir no podcast porque os caras vendem lá o espaço. Mas essa pessoa só pensa em ir no podcast, ela não pensa em pagar uma distribuição. Ao mesmo tempo que eu pagaria pra ir no podcast, vamos supor, se eu resolvesse pagar, eu pagaria streamers pra reagirem.
Legal.
Aqueles cortes, aquele episódio, porque o cara vai criar outra coisa a partir dali. Então, muita coisa que eu assisto é alguém reagindo a algo que aconteceu.
Legal.
Então, geralmente é isso.
É uma ponte importante, assim, pra gerar alcance, né?
Exato. Tipo, se você estivesse reagindo a um podcast gringo, teria mais chance de eu assistir o seu vídeo e aí ir pro seu podcast depois. Uhum. Porque aí, de alguma forma, você vai ter que criar relacionamento com a galera sem competir no que tá todo mundo fazendo.
Faz muito sentido. Cara, é uma loucura, assim, porque... Eu fui conversar com o Felipe Tito um tempo atrás, uhum. E ele fala assim, cara, eu faria podcast, mas não como é hoje. Porque tá todo mundo fazendo tudo igual, cara, precisa ter alguma coisa diferente, né? Agora, as ideias, o podcast, assim, virou paleteria mexicana, né? Então todo mundo faz, é fácil de fazer, a barreira de entrada é muito baixa, né? E eu lembro dele comentando assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí ele tem um monte de ideias, ele é um cara muito criativo, tô pensando em fazer isso, fazer aquilo outro. Ele é ator, então ele consegue se utilizar de formas que eu não conseguiria fazer, porque é o grande diferencial dele, cara, ele é um ator, caramba. Ele manja pra caramba disso, ele sabe utilizar isso, então usa isso. Mas eu lembro que eu vi uma vez sou péssimo de nome, mas cara, é um cara que entrevista na Netflix. Ele é um desses talk shows mais antigos dos Estados Unidos. Um cara puta barbudão, assim.
O Letterman?
Letterman, exatamente. My next guest is... Cara, ele fez um negócio simples, mas ele fez um negócio maravilhoso, cara. Porque ele pega o Iron Man e vai na casa dele. E mostra lá que o cara tem um monte de bicho diferente que ele importa. E fala sobre a casa dele. Ele come cachorro quente embaixo de um aeroporto com o presidente Barack Obama. Você fala assim, cara, que demais. Simples, mas o suficiente pra você falar, cara, eu vou assistir esse negócio, né, cara?
Eu acho, na minha cabeça, esse seria o próximo passo. Que é o que eu te falei lá, 10 coisas que não vive sem, visitando a casa de tal maluco, do Felipe Tito, que é parte do que tá do conjunto do estúdio que faz o podcast. E eu vejo que um próximo passo para podcast é podcast com big idea. Que isso acontece em qualquer coisa de mídia. Exemplo, quando surge a câmera de filmar, A primeira coisa que eles fazem é filmar o que já tá acontecendo. Então ele filma um trem vindo. Aí eles começam a fazer filmes mais primitivos. E depois vai ficando mais sofisticado a big idea daquilo. Por exemplo, um relance disso é aquele podcast novo do Flávio Augusto, que é o Conselho.
Sim.
É um podcast, mas é algo diferente. Alguém que trouxe algo, debate. Alguém que trouxe um podcast que é só sobre notícia de negócios. Só que com gente foda. Alguém que criar big ideas dentro daquilo, talvez consiga romper com a barreira de barulhenta que é muita gente produzindo.
Uhum.
A minha aposta é que os próximos podcasts que vão bombar muito tem algum tipo de big idea por trás que vai fazer ele se diferenciar. Porque igual o Conselho do Flávio, não tem. Então você tem Verdade. Que ir ali pra consumir daquele jeito. Que é muito parecido com o que a Hollywood Reporter faz, que é Round Table. E aí eles chamam, sei lá, o Brad Pitt, o Tarantino, o Adam Sandler e o Fernando Meirelles pra conversar. Demais. É irado. É um podcast, só que tem uma big idea ali por trás. Não tem necessariamente aquele padrão de mesa cast tipo Flow.
Sim.
Sabe? Então eu acredito que seja algo por aí. Eu não sei se faz sentido. Você,
eu acho que sim.
Que vai?
Cara, eu ainda não. Acho que eu não tenho clareza pra onde vai, mas eu tenho a sensação de que. Cara, a gente tem os big players, Flow, PodPay, etc. Uhum. A gente tem os nichados, que uhum. falam de temas específicos, tipo o próprio Cariani,
uhum,
quem fala sobre finanças, etc. E eu acho que dali, cara, tá difícil entrar nesse bolo, sabe? Esse bolo aqui, acho que quem não entrou, acho que não consegue entrar mais ou vai ter muita dificuldade para conseguir. Eu tô contigo que você precisa criar algum diferencial que crie mais entretenimento, sabe?
Uhum.
Eu criei um novo estúdio, até te mandei algumas fotos e tal, porque eu tô com essa cabeça. Eu tenho vontade de fazer coisas complementares. Eu gosto da conversa profunda, eu acho que ela é um grande diferencial. Mas eu acho que não pode ser só isso. Eu tenho vontade de criar alguns B-rolls de jeitos diferentes, sabe? Sendo a conversa um A-roll ali, e depois você introduzir alguns inserts, algumas coisas bacanas que aguçem ainda mais a curiosidade da pessoa.
Uhum.
Porque... se eu fico só preso à conversa e a conversa em algum momento fica chata, o cara fala, não, calma, cara, porque daqui a pouco vai entrar alguma coisa uhum. que é legal, que é diferente, etc. Então, eu tô indo um pouco nessa linha. Mas eu gosto do que você fala, assim, de criar algum big idea que te diferencie de forma muito clara, sabe? Eu, quando comecei o podcast, ainda não tinha explodido, mas o Flow já tinha explodido.
Uhum.
E aí, eu achei que eu ia me diferenciar pelo fato de ter estúdio e conseguir ter consistência e acesso a pessoas diferentes. Mas eu não peguei o timing o suficiente. E hoje, cara, todo mundo tem estúdio, todo mundo tem acesso a produzir conteúdo. Precisa mais. Então eu tô me provocando para fazer coisas diferentes agora em 24.
Fê, você falando me veio uma ideia que é... talvez não só... dá para diferenciar não só usando Big Idea. O que dá para fazer? Construir... uma persona pro cara que é o host, muito específica e com um drive de intensidade. Porque o que funciona na internet é intensidade e exagero. Exemplo, eu posso, se eu fizer um vídeo nesse exato momento, assim, puta, eu não gosto muito desse microfone, desse braço do microfone, por causa disso, disso e disso, dá um tanto de views. Se eu começar esse mesmo vídeo com, isso aqui é a coisa mais estúpida que o ser humano já criou. É outro
aguça, conteúdo. Aguça aí,
outro conteúdo, muda. É 1 milhão de views em um, 1.000 views no outro. Então essa intensidade faz diferença. Em toda mídia, a gente trabalha com personas e arquétipos. Exemplo, Anderson Silva versus Chael Sonnen. O Chael Sonnen, ele é uma figura arquetípica que tá desde o início da literatura, que é aquele cara bad boy, que é aquele cara... vilão.
É o rebelde, né?
Imagina um podcast que é aquele maluco fazendo perguntas. É tipo um fritada, mas o cara, mano, botando o dedo na cara, assim, não é todo mundo que aceita.
Tem uma moça, né? Eu não sei se é homem ou se é mulher,
uhum.
mas ela é muito dura. Alguém sabe quem então é? Você sabe quem é, Felipe? Ela. Cara, é um homem. Como?
Blogueirinha.
Blogueirinha. Você conhece a blogueirinha?
Não conheço.
Cara, blogueirinha é sinistra. Ela chega pra. pra Anitta e faz umas perguntas assim brutal,
né? Já vi.
Ela é trans, Felipe? Não, só pra eu saber falar certo. Ela é um personagem. Tá. É um homem com personagem. Ela é uma. Ele é um ator. Então, cara, assim, ela é duríssima nas perguntas. E você sabe que tem uma americana que faz isso, né?
É?
Tem um podcast de uma loirinha. Cara, ela chega lá e começa. Ela só faz perguntas inconvenientes.
Eu sei quem é também, que só ela tá, tipo, meio que comendo com alguém.
E ela não tem braço, então ela fica aqui com o microfone na mão. Ela segura aqui no microfone.
É aquela que faz cada vez em um cenário diferente? Que fez,
eu,
tipo,
num
campo
sim.
de golfe e aí depois faz no.
Ela faz em estúdio.
Tá.
Ela
tá,
faz então em mesmo. Estúdio. Porque ela usa esse microfone. Mas ela também, cara, ela faz umas pausas meio dramáticas. Tá. Ela faz uma pergunta por vez. Mas coisas duras, assim, sabe? Uhum. De gente muito famosa. Agora, precisa ter estilo pra isso, né? Você precisa se adequar ao estilo. Porque se você chegar pra mim e falar assim... Toledo, você vai ter que ser um cara engraçado. Esquece, eu não sou engraçado. Uhum. Eu sou um cara técnico, eu sou um cara pragmático. Eu acho que também tem o lance de você usar o seu estilo, né, cara? É. Como é que você adapta o seu estilo?
Dá o drive naquilo que você já faz, mas aumenta a intensidade.
Eu sou muito mais o cara, assim, de falar assim... Cara, vou pegar o Henrique e vou levar ele pra fazer algo que eu faço, cara. Vamos tomar um banho de gelo?
Eu acho muito mais da hora. Que é um podcast, assim, quase tipo o Bear Grylls levando o Obama pra floresta.
É isso.
Eu adoraria esse podcast. Às vezes a solução é simples. É tipo um cara que andar pelo Central Park entrevistando o Jerry Seinfeld, entrevistando o Letterman, entrevistando... Já vai ser uma espécie de conversa... Muito interessante. É a mesma coisa isso que você falou. Pô, não, a gente vai construir um lance de... Ah, a gente vai correr 16 quilômetros trocando ideia. É diferente. E às vezes pode ser um episódio desse a cada mês.
Um especial.
É um especial, só que ele fura a bolha. Conheço mais quem são aquelas pessoas. Eu aposto um pouco nisso também, de... Ou a mudança, não a mudança, né? Um drive numa persona. Pô, esse cara é o romântico, ele só faz pergunta de relacionamento. Ah, não, esse cara aqui, ele é bem pessimista, então ele vai trazer essa figura. Isso também pode diferenciar, entendeu? Uhum. Ou é uma big idea, tipo, mano, vamos falar na banheira de gelo, e é isso. Ou é uma adequação da persona pra aumentar a intensidade dela, ou uma mistura dos dois.
Uhum.
Porque o Flow, até o Flow ele tem isso. Você pega o Igor do Flow, é o cara que vai de chinelo e bermuda no casamento.
Cara, eu acho...
Exato. Mas ele tem uma persona muito forte.
Muito.
Do carioca, do cara que tá tudo bem. E, pô, quando o Flow deixa os caras fumarem no ambiente e eles ficam bêbados, isso, querendo ou não, tá comunicando uma persona. E é um diferencial, porque era um diferencial relacionado à mídia tradicional. Agora, se você fizer isso, não é mais novidade.
É.
Porque eles já fizeram.
Eu fiquei muito curioso de saber, quando eles decidiram, que eu achei uma cagada absurda, terem tirado o Monark. Pra mim, cara, foi erro de principiante, assim, sabe? Eu acho que eles tinham que ter peitado e falavam, irmão, você é sócio, você não vai sair daqui nunca, a gente vai peitar essa parada. Pra mim, eles cagaram também feio. Acho. Maior cagada que eles fizeram na vida. Eu gosto do Igor. Só que pra mim, o Monark era o cara que puxava. O Monark era o cara que fazia as perguntas difíceis, o Monark era o cara que ia lá, botava o dedo na ferida, o cara que era parcialzão, ele ia lá e, cara, falava, mas e isso? Né? E ele era o cara que fazia isso, o Igor era tipo um complemento nas pausas, assim. Então, pra mim, foi muito curioso ver como é que o Igor ia se sair, e eu acho que ele se saiu bem, ele acho que ele encontrou o espaço dele, né?
É, eu acho que sim também, eu acho que, querendo ou não, ficou um pouco mais soft o programa. É a diferença do Marcos Mion na MTV pro Mion na Globo.
Total.
Entendeu? Então eles eram um pouco mais MTV nessa época, assim. E o Monark, ele preenchia exatamente isso que a gente tá falando. Ele botava o dedo na ferida, ou ele falava, ele podia estar certo ou errado, ele ia colocar a opinião dele. E o Flow cresceu muito por causa disso, porque toda semana o Monark tava no Trend Topics.
Falava uma merda.
tava explodindo. Então, querendo ou não... Isso diferenciou os caras pra caramba, porque não é qualquer um que tem a coragem de peitar, assim, falar qualquer coisa, falar o que pensa nesse nível de intensidade. Eu acho que eles circularam bem, mas ficou um pouco mais um programa legal, muito bom, mas é um programa mais tranquilo, mais soft.
Total, tenho exatamente essa leitura.
É.
E agora, foi mal.
Não, eu ia querer saber de por que você decidiu fazer o podcast sozinho.
Cara, isso é, Isso é uma boa pergunta. Eu já tive um podcast. Tá. Acho que antes do Man in the Arena. Chamava Tic Tac. Era só em áudio. Era uma jornalista fodona. Um amigo que tinha vendido uma empresa fodona. E eu.
Tá.
Cara, pra você conseguir horário pra gravar, é difícil pra caralho. Era um convidado e nós três. A gente explodiu, tá? Vivemos durante 6 meses. Mas não dá sustentabilidade. Quando eu decido fazer o podcast, eu falei, eu não vou depender de ninguém. E ao fazer o podcast, eu percebo que as conversas individuais são muito mais profundas. Eu não gosto de conversar com duas pessoas. Não é que eu não gosto. Eu prefiro conversar com uma pessoa.
Uhum.
Porque é muito mais profundo. Hoje em dia, quando me chamam para fazer painel, sabe, assim, tem palestra, tem painel. Toledo, você quer participar? Cara, eu não participo de painel. Porque painel, invariavelmente, é uma bosta.
Uhum.
É raso. Todo mundo fala as mesmas coisas, extremamente político. Cara, me bota ali com uma pessoa que você vai ver o que é coisa legal, profundidade. Você consegue decidir até onde você quer ir com dois. Quando tem... Se você não tiver uma intimidade tão grande com um co-host, que tem gente que tem e funciona perfeitamente, como era o Igor e o Monark, e eu acho que tem muitos outros, o Igão. Pra mim, eu prefiro profundidade. Eu acho que eu sou muito mais parecido assim com o que o Vilela faz, uhum. Sabe?
De fazer. Você tem podcasts muito longos também?
Cara, eu não gosto de podcast muito longo. Eu gosto de podcast que a maioria das pessoas fala assim, puta, cara, seu podcast é perfeito, porque eu consigo escutar ou no trajeto do carro ou na academia.
Uhum.
Tá? Muita gente estuda na academia, sabe?
É que eu dou
Inclusive, cara, faz mais uma repetição aí, porra. Tá treinando fofo.
Tá descansando faz 6 minutos, porra, que a gente tá ouvindo
escutando aqui
tá
a vendo. Conversa, caralho.
O Vilela tem episódio de 12 horas, 13 cara, horas.
12 horas?
É, ele é maluco, cara. Ele é maluco. Esse lance de você ter começado o podcast, tem algo que você tá querendo trazer pra mesa, pro mercado, que é conversas mais profundas sobre negócios, porque a galera não tá falando sobre isso. Qual que é o...
O meu mote era conversar com pessoas excepcionais. Esse tá. Era meu mote, sabe? Porque... E não pessoas aleatórias. Assim, eu olhava pro meu círculo de amizades e eu falava... Cara, eu conheço bilionários.
Uhum.
Eu conheço gente que quebrou. Eu conheço dependente químico crack. Eu conheço mestre ayahuasqueiro. Eu conheço cara que viajou o Brasil inteiro de avião. Eu conheço pessoas muito diversas. Essas pessoas são excepcionais pra mim.
Uhum.
Eu preciso contar essas histórias, assim, sabe? E eu faço podcast pra mim. Eu não faço pra minha audiência.
Tá.
Então, de certa forma, eu sou egoísta no que eu quero fazer. Uhum. Agora, eu me enxergo como um produtor de conteúdo. Então, quase que continuamente insatisfeito. Eu sei celebrar sucesso, mas, cara, assim, eu tô numa fase de muita insatisfação com o que eu tô fazendo,
uhum.
Sabe? Eu vou mudar, cara. 2024, por isso que eu tô chacoalhando. O Felipe tá fazendo curso, a Bruna tá fazendo... Cara, agilizando pra gente ter essas novas intros que a gente tá fazendo. Eu tô há 4 anos... Cara, você me perguntou, como é que você tá indo? Eu falei, cara, como a gente tem tanta intimidade, eu teria respondido assim, uma bosta. Eu só não falei uma bosta porque corri o risco dele não vir pra cá, entendeu? Então, pra mim é isso, cara. Eu acho que dá pra melhorar muito, dá pra fazer muito mais coisa, sabe?
E como que você... Quais indicadores você mede pra saber que tá uma bosta?
Cara, eu acho que quando as pessoas gostam do conteúdo, elas compartilham, elas de alguma forma engajam mais, sabe? Eu tenho uma audiência legal, a gente tem um certo ritmo, assim, mas eu esperava mais, sabe? Eu esperava que a gente tivesse um crescimento mais acelerado. Teve um momento que a gente começou a fazer os cortes que eu falei, cara, agora vai.
Uhum.
Porque a gente começou a crescer muito rápido, cara. Assim, a gente tinha, sei lá... Hoje acho que a gente tem uma média de 150 mil views por mês, assim. Não é desprezível. Mas, cara, de repente a gente bateu 500 em um mês. Eu falei, cara, acertamos a mão. Agora ninguém segura a gente. Só que foi um picozinho e depois voltou. Porque eu acho que eu não entendi exatamente as variáveis que fizeram com que aquilo ali se tornasse 500 mil e não 150 mil, sabe?
E 2024... O objetivo é, tipo, romper esse platô?
Total, a meta é receber a plaquinha no ano que vem.
100 mil ou 1 milhão?
100 mil. A gente ainda... Eu não sei com quanto a gente tá, mas, cara, falta um pouquinho. Estamos com o quê? 16. 16 mil. 18. Quanto? 18 mil. Estamos com 18 mil.
E o indicador é pegar a plaquinha mesmo que seja só com YouTube Shorts? Ou ser mais... O indicador é... Não, tem que ser a maior parte dos views com vídeos longos.
Cara, eu quero mudar o formato. Então, assim, eu vou continuar fazendo a conversa, mas eu quero... A gente já mudou a introdução, eu quero a gente vai criar alguma coisa diferente nos vídeos longos, sabe? Uhum. Porra, a gente fez um puta estúdio, a gente comprou os melhores equipamentos, cara, que eu sei que são coisas caras, que poucas pessoas têm. Eu quero botar isso pra jogo. Tá. Quero botar isso pra jogo, sabe? Tá. Pra gente fazer essas coisas que as pessoas olham e falam assim, cara, que animal, tá fazendo um negócio diferente. Dentro do mesmo formato, ele conseguiu fazer algo diferente, sabe?
Uhum. E como você é o único host, por que o podcast e não o Toledo? Por que não um canal que é você vai na casa do seu amigo bilionário, aí no outro vídeo você tá trocando ideia numa banheira de gelo, aí no outro vídeo tá isso, e aí tem a conversa? Por que que foi a decisão o podcast em si e não você dando acesso pras pessoas que não têm esse acesso a tudo isso que você conhece e ainda falando com essa gente excepcional, mas...
Essa pergunta hoje é super válida, porque eu me fiz essa pergunta há o quê? Uns 6 meses, Felipe, que a gente começou a pensar, porque a gente falou assim, cara, vamos começar a produzir esses conteúdos diferentes que eu quero fazer dentro do Excepcionais ou fora do Excepcionais? Foi uma pergunta importante. Todo mundo que eu conversei falou, cara, faz fora. Só que eu sinto que eu deveria fazer dentro, sabe? Mas a gente criou um outro canal e a gente começou a postar os shorts lá. Então é um canal que não tem nenhum vídeo longo, só tem shorts. E ele gradativamente está crescendo, assim. Então eu trouxe o Felipe para trabalhar comigo para fazer esse canal, esse outro canal, sabe? Só que a gente pausou porque eu falei, cara, eu já tenho Excepcionais, será que eu não devo fazer alguma coisa junto, sabe? Ainda não tá claro na minha cabeça o que eu devo fazer. Se eu devo fazer dentro dos Excepcionais. Os Excepcionais, com certeza, mudança a gente vai fazer. Mas não tenho clareza se eu devo fazer o outro canal. Porque também precisa ter consistência, né, de conteúdo. Então, e fazer algo diferente dá trabalho. Porque se eu pego você e falo assim, porra, Henri, a gente vai fazer um negócio diferente, cara. O que você gosta de comer? Puta, cara, eu gosto. Puta, a coisa que eu mais gostei foi isso. Então, cara, eu vou te levar num bar que eu conheci, que é um cara que desce todo dia pro Guarujá, pesca, e a comida é fresquíssima, e a cerveja é, cara, o menor grau possível antes de congelar. Vamos lá, que a gente vai fazer isso. Mas eu não quero só fazer esse conteúdo, porque tem gente que faz isso. Eu quero fazer isso e eu quero ir profundo no que você tem aqui dentro, que eu acho que tem um valor absurdo, sabe? Então, essa pergunta é uma pergunta que tá pairando ainda na cabeça.
Tá. Porque quando eu olho, faz sentido no momento que você começou, o diferencial era ter um estúdio, mas pra mim o seu maior diferencial é ser você ser quem você é, com as experiências que você tem e as pessoas que você conhece. Então, no final das contas, independente se for dentro ou fora do Excepcionais, ele pode ter a mesma big idea de ser sobre gente excepcional. No final das contas mesmo, o diferencial é você que é o líder dessa tribo que tá em busca disso. Não necessariamente... Eu vejo que hoje é o que mais faria sentido. Eu quero consumir o que o Toledo produzir, independente do que ele for produzir. Não necessariamente eu quero só consumir o podcast. Depende. Eu quero consumir, cara, o que você for fazer. Porque tem gente que não tem história pra contar... E aí, talvez o podcast seja a única opção que ela tem. Que não me parece o seu caso. Entendeu? Você pode fazer uns negócios bem loucos, assim, que uma big idea que chamaria... Sei lá, você pega... Você pega um cara que ganha R$1.000 por mês e que sonha alto. Bota ele num jatinho particular com um bilionário Rio-São Paulo, 50 minutos. E o título é uma conversa, trabalhador de R$1.000 com um bilionário, conversa.
Puta contraste. Super unusual.
Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, e olha a barreira de entrada.
Super curioso, né?
Eu clicaria e assistiria. Não é qualquer um que consegue executar.
Pois é.
Não é qualquer um. E aí, cara, depois de assistir isso, com certeza eu clicaria no podcast. Faz sentido?
Pra caramba.
Eu iria nessa loucura de ideia, saca? Eu iria nessa loucura. É, tudo é a quantidade de energia que você quer colocar, porque 2024, ó, dá pra vocês, em 6 meses, serem um dos maiores, que é, faz isso, faz essa porra, faz, pega um, quando você for lidar com um bilionário, você coloca ele numa situação de mais desconforto que ele não iria, tipo, ele come num PF, troca de ideia num PF, quando você for lidar com o cara que tá crescendo mais, você leva numa experiência que ele ainda não teve, que gera desconforto nele, quanto mais contraste você consegue gerar, melhor vai ser. Então, o Stephen King, ele sempre cria as histórias dele baseando o contraste. Então, High School, que é tipo a Carrie é estranha, com paranormal, é, tipo gore. Então, ele pega duas coisas que não combinam necessariamente, ou que não estariam juntas na mente da pessoa, e ele conecta as duas. E você tem a puta capacidade de fazer isso, porque um podcast sobre troca de ideia, mais gente consegue fazer, mas colocar uma big idea ali e executar essa big idea, tipo, desse do jatinho, não é qualquer cara.
Total.
Não é qualquer cara. E aí vem as perguntas, como vai ser profundo, vai ter coisas muito emocionais, porque esse cara que você colocou no jatinho junto com o bilionário, eles vão... É tão unusual, é tão não usual pra eles que vai sair algo novo. É impossível não sair algo novo.
Uhum.
Sabe?
Sim.
Não sei se é...
Eu tô lembrando do podcast aqui, A Deriva. Que ele tá. Deu uma... Meu, ele mudou tudo. Você sabe quem é o cara do A Deriva?
O Petri, né?
O Petri. O Petri foi um cara que, meu, ele cara, pra mim ele sempre trabalhou super bem, assim. Uhum. Ele faz conteúdos super longos. Levou uma galera que furava várias bolhas, assim. E ele tá conversando com zero gente famosa. Ele tá conversando, cara, com um cara que é mendigo de rua.
Uhum.
Ele tá conversando com um cara que é artista plástico e decorou a casa inteira dele com obras de arte. Coisas muito diferentes, assim. Eu falei, cara, num primeiro momento eu falei, cara, ele deu um tiro no pé. Porque ele tava bem posicionado. Ainda não entendi exatamente onde ele tá querendo chegar e como que ele vai gerar essa audiência que ele tá. Tô assistindo, uhum, de camarote. Uhum. Mas ele fez alguma coisa diferente. Tava precisando, ele fez. Uhum. Não sei onde ele quer chegar.
Tanto que de todos os podcasts que existem, você citou ele. Alguma coisa tem aí.
É
pra bem ou pra mal.
É isso.
E eu acho que esse é o ponto. Que é, eu fico interessado, assim, em ver o que vocês vão inventar em 2024. Chega ao ponto de você fazer tudo diferente ou você vai dar incrementos aqui?
Cara, eu criei uma estrutura que me permite fazer tudo lá no estúdio e fazer externa também.
Tá.
Externa é sempre foda, né?
Uhum.
Tem um complicômetro aí que é o tempo do convidado.
Uhum.
Você veio de fora pra gravar aqui comigo. Teve outro dia que veio aqui o CEO de uma rede de restaurantes fodida, saudável, a maior de saudável do Brasil. Cara, ele veio de carro de uma cidade que agora... Ribeirão Preto, que é quase 400 quilômetros daqui.
Uhum.
Então, assim, esse é um desafio. Essas pessoas têm uma agenda curta, sabe? Mas são pessoas que eu tenho intimidade, uhum, que daria pra fazer coisas diferentes, uhum, sabe? Daria pra gente ter duas sessões numa semana, assim, se a gente inventar coisa. Então, eu tô imaginando alguma coisa nisso... E eu também tô considerando diminuir o ritmo. Porque hoje eu posto toda semana. É, para produzir um conteúdo de altíssima qualidade, eu tô considerando ir para esse mundo, talvez exija um pouco mais de tempo. Então talvez diminuir pela metade, ou fazer um a cada 10 dias. Isso eu tô pensando. O que vai me permitir fazer isso, uhum, com que me destaque, que cria esse diferencial claro, mas que seja viável, uhum, dentro da minha agenda.
Tá. É, quando você falou isso... É que eu não sei se é possível, mas minha cabeça foi... Porra, seria do caralho também se você tivesse voado pra Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto.
Voltado no carro, vindo no carro com ele, e aí um vídeo que é... Peguei uma carona com um bilionário, ou um CEO de uma empresa bilionária, e aí um vídeo vocês trocando ideia também, que aí esquenta pro podcast, que é... Porque assim, se a gente vai olhar lançamento de qualquer coisa, não só de marketing digital, o que é a brincadeira é? Antecipação pra um evento. É igual lançar um filme. Então, o filme ele faz um trailer, um teaser e várias entrevistas, né? Coloca os atores para darem várias entrevistas com um único objetivo. Gerar antecipação para o evento, que é a semana de lançamento daquele filme. Se isso for feito para lançamento de episódios que você falou, ah, vou reduzir o ritmo de podcast, pô, seria legal então gerar antecipação com conteúdo que me faz querer ver aquela conversa.
Uhum.
Então, sei lá, porque no momento que a gente tá do mercado, e eu tô elucubrando aqui, me gera até um desespero de, cara, é bastante gente fazendo podcast e muita gente talentosa fazendo. É. Não é que é um monte de gente...
Galera vai ficando boa, né?
Galera vai ficando boa. Tem 10 mil seguidores, mas você vê, o cara é bom, o cara tem bons convidados, o cara tem um equipamento foda e tal. Então, a nota de corte tá ficando muito alta. E aí eu não sei se o próximo Flow vai ser um cara que só faz podcast. Essa é a minha dúvida, que é o que fala, o Peter Thiel fala no 01, não sei. Ah, o próximo Mark Zuckerberg não vai criar uma rede social. Próximo Flow talvez não seja um podcast naquela estrutura. E é isso que me deixa incomodado. Falei demais também, né?
Não, pô, cara. Tá me dando uma mentoria aqui, né? Cara, sensacional. Adorei nosso papo, cara. Obrigadão por ter vindo aqui. Saiba que você me inspirou muito. Com todos os conteúdos que você gera e com o seu progresso, cara. O que eu mais me inspiro, assim, como eu venho do esporte, me inspira pessoas que têm uma indignação canalizada pro positivo. Você contou aqui pra mim isso. Você falou, cara, eu tinha raiva de ser pobre. Não queria, cara. Quando eu saía dos prédios grandes e ia na estrada e chegando na periferia, cara, eu não queria isso pra minha vida. E eu acho que, infelizmente, existem pessoas que canalizam isso pro mal e acabam se afundando.
Uhum.
E existem pessoas que sabem canalizar isso pro bem e se destacarem.
Uhum.
E você fez isso, cara, que é o que eu acredito que foi o que eu fiz na minha vida inteira. Eu não acho que eu sou, cara, nada de especial, mas eu acho que eu sou um cara que, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, cara, eu fico obcecado. E eu acho que, nesse sentido, o vício é bom, sabe? Eu acho que a gente tem que ter vícios positivos, de falar assim, cara, esse universo aqui, eu vou mergulhar nessa porra, até eu descobrir como tudo isso aqui funciona e como tudo isso daqui faz pra se tornar 1% da população, sabe? Não é tão difícil você se tornar 1%, porque a maioria das pessoas são pessoas muito medianas e que não dão tempo ao tempo. Eu digo que nada grande se constrói do dia pra noite, por isso minhas metas são longas. Quando eu decidi fazer esse podcast, eu decidi 10 anos. Só que não é 10 anos dando murro em ponta de faca. É 10 anos que você precisa descobrir o caminho. É uma startup, cara. Isso daqui é uma startup. Não tá dando certo? Como é que a gente vai fazer diferente? Eu acho até que eu demorei demais, porque eu tava muito focado na minha startup.
Uhum.
Agora, isso, produzir conteúdo em 2024 é a minha prioridade.
Uhum.
Então, por isso que eu tô me mexendo agora, entendeu?
Não, irado. Eu adorei participar. A gente conhece muito... Muita gente falou bem de você, pra mim, que te conhece.
Que legal.
Mas a melhor forma de mostrar quem você é, quando eu cheguei aqui, o jeito que sua equipe lida e o jeito que você lidou com a equipe. Então, você é um cara muito maneiro. Gostei muito de participar. Quando você precisar de mim, é só falar. Eu acho que é questão de tempo pra você achar como fazer e aí ficar gigante. Aí eu espero que você me chame de novo quando você estiver gigantão, que aí eu vou aceitar a divulgação. E foi muito maneiro, cara. Foi muito, muito legal o papo. E eu espero que tenha ajudado quem tá assistindo aí também.
Porra, sem a menor dúvida. E agora, vocês não vão ver essa parte, porque agora é a parte que eu pedi pra ele ser meu mentor nos bastidores. Eu trouxe ele pra que ele só vai sair daqui se ele falar, tá bom, cara, eu te dou uma mentoria.
Ele acha que eu não vou fazer o mesmo com ele, né?
Valeu, meu irmão, obrigado.
Muito prazer.
Você que ficou até o final, não se esqueça, se inscreve aí, deixa seu like. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Um beijo pra você e até a próxima semana.